Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da reunião ordinária de número 64 desta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Você é muito bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, também no YouTube e Facebook. Acesse nosso site oficial divinopolis.mg.leg.br e também as redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e confira as notícias do Legislativo. Para a Tribuna Livre, a cidadã Irislaine Duarte Lopes Aquino está inscrita para falar sobre a descrição de repasses de recursos federais para os profissionais agentes comunitários de saúde. Na ordem do dia, constam 7 projetos de lei do Poder Legislativo e Executivo para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 17 de outubro de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 64ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho sagrado, que faça um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Brás que faça a leitura de um artigo da Declaração Federal, da Constituição Federal.
Salmo responsorial 23 ao 25. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O cálice transborda. Certamente que a bondade da misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
República Federativa do Brasil. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para presentes e futuras gerações.
Obrigado aos vereadores Wesley Jarbas e o vereador José Brás. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Hoje não há inscrito para uso da tribuna. Correspondência do Legislativo. Ofício de número 28/2023. Vereador Breno Júnior, justificando a ausência das reuniões ordinárias de número 64 e 65 de 2023, dos dias 17/10 de 2023 e 19/10 de 2023, por motivos de saúde. Correspondências do Executivo. Ofício AM de número 131/2023, Gabinete do Prefeito Gleidson Azevedo, enviando retificação da RCL constante na justificativa do Projeto de Lei de Número 81 de 2023, LOA 2023. Correspondências de terceiros. Ofício de Número 8 de 2023, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, convidando para a reunião do Conselho, que acontecerá no dia 20 de outubro de 2023, às 8 horas, na FIENG. Ofício de Número 56 de 2023, Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre reunião extraordinária do Conselho a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de Número 13 de 2023, Conselho Municipal de Habitação, informando sobre reunião ordinária do Conselho a ser realizada no dia 17 de outubro de 2023, às 14h, na Casa dos Conselhos. Ofício DIV Prévio de Número 853 de 2023, encaminhando relatório referente ao mês de setembro de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer as leituras das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de Número 158 de 2023. Declara de utilidade pública a Associação Vem Viver, com sede e fórum neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de Número 86 de 2023. Institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB de Divinópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de Número 34-2023. Emenda Individual Impositivo de Número CM34-2023 ao Projeto de Lei de Número EM81-2023. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de Número 35-2023. Emenda Individual de Número CM35-2023 ao Projeto de Lei de Número EM80-2003, PPA. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de Número 36 de 2003. Emenda Individual Impositiva de Número CM36-2003 ao Projeto de Lei de Número EM82-2003, Subvenções e Contribuições. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Emenda de Número 37-2023. Emenda supressiva ao Projeto de Lei de Número CM110-2003, onde suprime-se o parágrafo único do artigo 5º do Projeto de Lei de Número CM110-2003, acrescido pela Emenda de Número CM28-2003. Autoria, vereador Periquito Beleza. Emenda de Número 38-2003. Emenda aditiva ao artigo 4º do PL CM de Número 110-2003, passa a vigorar acrescido do parágrafo 7º com a seguinte redação. Parágrafo 7º. O município colocará à disposição do descartador, sem custos, local de descarte e armazenamento do lixo. Autoria, vereador Periquito Beleza. Mensagem notificativa substitutiva de projeto ofício número 130 de 2003. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M81 de 2003. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 289 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, pavimentação asfáltica de toda a extensão da rua Antônio Dias, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Eduardo Prende Júnior. Indicação de número 290 de 2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a poda das árvores localizada na praça Rua Padre Raul Silva e de todas as árvores da Rua Antônio Neto, bem como a vistoria das árvores localizadas na Rua Antônio Neto, nas imediações do número 425, por risco de queda e as raízes entrando nas casas, bairro Danilo Passos 2. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 291 de 2003. Solicitando do Executivo que seja feita a recomposição do calçamento na rua Antônio Cassiano, nas proximidades do número 360, bairro Floresta. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 399 de 2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, limpeza do campo do Djalma Dutra e ao seu entorno. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 424 de 2003, solicitando do Executivo, que encaminhe a secretaria responsável, pedido de asfaltamento das ruas situadas no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 425 de 2003, solicitando do Executivo pedido de abertura da rua Olímpio Gomes Branquinho, entre Avenida do Lago e Rua Cambuí, no bairro Mar e Terra. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 426 de 2003, solicitando do Executivo pedido de calçamento da rua José Gomes da Silva, entre Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Ana Angélica, no bairro Terra Azul. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 736 de 2003, solicitando do Executivo um poste columinário na rua Frei Respício, no trecho compreendido entre as ruas Aracaju e Santarém, próximo ao número 40, bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 737 de 2003, solicitando melhorias na Avenida do Contorno, entre as ruas Minas Gerais e Goiás, próxima à escadaria do viaduto do Porto Velho, bairro Centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1443 de 2003, solicitando realizar troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED nos bairros Jusa Fonseca e Paraíso. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1444 de 2003, solicitando a realização de pavimentação poliédrica na Avenida Berlim, no trecho entre as ruas Bruxelas e Honduras, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1445 de 2003, solicitando a operação tapa-buracos na rua Francisco Salomé, no trecho entre as ruas Bom Sucesso e José Nogueira, bairro Interlagos. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1791 de 2023, que seja encaminhado este ofício à senhora deputada estadual Lohana França, solicitando a possibilidade do envio de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para que seja realizado um projeto de trânsito, se construir uma rua completa, similar à Rua São Paulo no centro, conforme o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, na Rua das Ilustrações, entre Rua Batida do Sol e Rua Poemas da América, no bairro Novo Paraíso. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1792 de 2003, que seja encaminhado este ofício à senhora deputada Lohana França, solicitando possibilidade de envio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para que seja realizado um projeto de trânsito e de reforma arquitetônica urbanística da travessia São João, cruzamento com a rua São João, no centro, conforme imagens em anexo e detalhamento abaixo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1794 de 2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado na Secretaria de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana um estudo urgente para rever a mudança para o sentido único da rua Rio de Janeiro, entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida 1º de Junho, no centro, conforme diversos pedidos de comerciantes da região. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1934-2003, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, tomar as providências cabíveis para realizar a implementação de um serviço de supressão de poeira por meio de caminhão-pipa em caráter quinzenal em toda a extensão da rua José Jaime Soares, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1941 de 2003, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, tomar as providências cabíveis para realizar o reparo de um buraco localizado na rua Maria das Dores Guimarães, com esquina com rua Irmã Marta Morato, no bairro Bom Pastor, na altura do número 61. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1942 de 2003, solicitando ao Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para implementar medidas para mitigar a situação recorrente de poeiras da rua Dom João VI e Rodolfo Camilo de Souza, localizado no bairro Jardim das Mansões, em toda nossa cidade, considerando que a poeira é resultante do tráfego regular de veículos e das condições climáticas adversas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1968/2023. Solicitando do Executivo que designe ao órgão competente para que seja realizado o serviço de asfaltamento da rua Manuel Bandeira, com início na rua Duarte até a rua Almirante Barroso, no bairro Santa Luzia. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1969/2023. Solicitando do Executivo que designe ao órgão competente que seja realizada a sinalização de segurança viária de fronte o CEMEI do bairro Santa Luzia. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2009/2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal solicitando do órgão competente que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Ourinhos, da rua Caio Notini até a rua Santarém, bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2010/2023. Solicitando do Executivo adição de cascalho ou pavimentação na estrada do Cacoco de Simba, estrada que dá acesso à Granja Radil. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2011/2023. Solicitando do órgão competente a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro Terra Azul. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratulatória de número 87/2003. Moção congratulatória em homenagem a Renato Fernandes Machado. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 273/2003. Que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que seja enviado as documentações abaixo, referente ao REURB. Qual foi a empresa credenciada para realizar o REURB no município? Quais foram os requisitos para tal escolha? Quais empresas estão credenciadas para executar o projeto de regularização fundiária no município? Quais foram os critérios de escolha? Os requerentes podem contratar qualquer empresa ou profissional, desde que qualificada para executar o projeto de regularização fundiária no município? Justificar o motivo. Qual o impacto fiscal do REURB no município? Quais as expectativas quanto ao REURB no município? Essa política está sendo divulgada? Qual o papel da empresa Pratice Consultoria e Serviços no REURB no município? Como a empresa Pratice Consultoria e Serviços foi escolhida? Enviar cópia completa de todo o processo relacionado à empresa Pratice Consultoria e Serviços, bem como as notas fiscais, empenhos de pagamentos, etc. Autoria, vereador Eduardo Prindi Júnior. Requerimento de número 1864/2003. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório e comprovação do gasto do valor de R$3.326.280,50 do crédito adicional suplementar constante no projeto de lei de número EM 84/2023, dotação 02-12-02-10-302-007-28-21, piso salarial dos profissionais de enfermagens, e 31-90-11-00, fonte 1583, fonte 1605, vencimento e vantagem fixa, pessoal civil, no valor de R$590.957,50. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1864/2003. Solicitando do secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, senhor Marco Túlio, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental relatório no qual conste qual seria o valor médio do metro quadrado do zoneamento ZR1 no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Com a ausência da tribune nesta tarde, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais para comissões, Passa a palavra ali aos vereadores para seus pronunciamentos. E convido a vereadora e líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste. Hoje eu não vou usar óculos porque eu já não tenho papel. Hoje vai tudo daqui e daqui. O rosa a gente está mantendo porque a gente fez o compromisso do mês inteiro 20 rosa. E o laranja, que está aqui, é para simbolizar a cidade que eu vivo há 37 anos. Divinópolis. Porque eu vou falar dela hoje. Dorel, parece que tem algumas fotos. Eu queria que você colocasse, por gentileza. Hoje eu quero falar sobre pessoas. Hoje vocês vão ver pessoas que eu vou mostrar. Por que eu quero falar de pessoas? Porque automaticamente eu vou falar sobre o que aconteceu ontem, na parte da manhã. Ontem, eu recebi o pedido de tanto abraço de pessoas que estavam lá na inauguração do restaurante popular, e isso não tem preço. Sabe por quê? São pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca vi, e que falam que me seguem, que me admiram, e elogios. Mas se fosse de uma outra forma, eu também entenderia. Gostaria de agradecer aos vereadores que estiveram presentes. A emenda impositiva, ela foi nossa. Mas o restaurante popular é um bem da cidade de Divinópolis. E nós, 17, somos vereadores da cidade de Divinópolis. Então, não vejo problema nenhum em ter convidado os demais para estarem lá. E eles estavam. Os que não puderam ir, com certeza tinham algum a fazer. Eu praticamente não dormi de anteontem, de domingo para segunda, em relação a esse evento que a gente fez ontem. Devolver ao povo de Divinópolis o que era dele. E como bem disse o senador Cleitinho Azevedo, a gente tem que falar do agora, mas a gente tem que falar do lá de trás. Lá atrás, o ex-prefeito Demetrios trouxe um restaurante popular para Divinópolis. Mas depois, o restaurante foi fechado. E eu já falei, vou falar de novo, e eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a secretária Juliana Coelho me ligou e falou assim: Ana, eu preciso que você venha almoxarifado aqui da prefeitura. Acho que lá para o lado do bairro de Santa Rosa. Porque eu achei algumas coisas. Gente, foi de cortar o coração. Não estava tudo ali, não. Mas grande parte das coisas menores do restaurante popular estavam lá. Igualzinho no dia que ela me chamou para ir lá no Céus, lá no bairro Santa Teresa, naquele prédio que tem na praça. Lá em cima tem um teatro e uma biblioteca. Na biblioteca, vou contar para vocês, não tinha nenhum livro catalogado. Um teatro daqui. Então, eu estou contando isso para vocês verem o que não justifica falar lá de trás. Mas é para as pessoas que não sabem entenderem que da agora para frente, e o que está acontecendo nesse governo, isso aqui não é puxação de saco, isso é realidade. O que está acontecendo hoje em Divinópolis, de 3 anos para cá, é uma diferença muito grande. Por quê? Quando foi proposto um governo de fora para dentro, porque realmente era de fora para dentro. E quem estava no restaurante popular ontem era exatamente quem vive fora. Quem vive fora. Tinha muita gente do comércio. Muita gente. Eu tive o cuidado, Eu queria até ressaltar que não é a primeira vez que acontece isso. Meu pronunciamento picado. Eu já perdi até o raciocínio com isso. É, eu estava falando sobre quem estava lá, que era o pessoal de fora, sobre os comerciantes, e devolver o restaurante para a população é muito importante. Eu queria ressaltar aqui que o vereador Flávio, ele teve o cuidado de enviar dois assessores, e um deles está ali, que é o Arthur, que estava lá. O vereador Demir, ele também não pôde ir, mas uma assessora dele estava lá. E isso é importante para eles verem. E depois, no final, na minha fala como líder do governo, eu tenho sim um agradecimento a fazer ao vereador Demir. Mas é lá na terceira parte da reunião. Então, eu gostaria de falar para vocês que eu estou extremamente feliz com o que aconteceu ontem. A emenda impositiva, realmente, ela veio para ajudar a gente, ajudar a cidade, porque vereador, nós não temos o poder de executar. Nós temos que fiscalizar. E quando eu falo no fiscalizar, lembrei, vereador, o que eu ia falar. Eu viajei por algumas cidades aqui da região e fui visitar alguns restaurantes populares. Eu fui ver como que era a estrutura dos restaurantes. Gente, a cozinha ela é igual em todos, né? As panelas tudo muito grande, a parte da cozinha é igual. Mas eu queria experimentar o alimento. Todos os que eu fui, eu experimentei. E ontem, eu almocei lá no restaurante, depois eu tive o cuidado de esperar o pessoal acabar de almoçar, conversar. Eu tive o cuidado de ir em algumas pessoas e perguntar para elas se elas, na hora que elas estavam comendo, se elas estavam conseguindo distinguir o sabor do arroz, do feijão, do macarrão, da salada, de forma separada, dentro da boca. E a resposta que eu obtive foi que sim. Então, a comida que está sendo servida no restaurante popular, ela está exatamente igual no nível da comida que eu comi no restaurante popular na cidade de Betim, que para mim ficou no topo. Quando eu falo do restaurante popular, eu queria falar para você, cidadão de Vinopolitano, que cuide do restaurante. Lá é para todos, independente da classe social, independente da cor, independente da religião, independente do partido político, está lá. É para ser usado. Cuide dele. E a mesma coisa eu peço que quando a gente inaugurar a sala de espera lá na UPA, que também foi colocada uma emenda nossa de 200 mil para acolher as pessoas enquanto elas esperam o atendimento, que cuidem de lá. O bem, ele é público. Nós somos o público. Então nós temos que cuidar do bem público. E ontem, uma pessoa chegou para mim, e eu vou falar porque eles estão conversando aqui. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: gosto demais na hora que eu estou te vendo que você para e olha para o lado. Porque eles não conseguem ficar caladinhos não, sabe? Eles começam a conversar para tirar o meu raciocínio. E na hora que eles estão falando, eu estou quieto. Mas vocês não têm nada a ver com isso, não. Isso aqui é um problema interno. Eles têm que aprender a ouvir. Pode ser que eles não queiram nem... Ah, deu pique de novo. Pode ser que eles não queiram nem saber o que eu estou falando. Mas eu tenho uma satisfação para dar para você que está em casa. Eu tenho. Igual eu já falei. Eu levanto cedo, eu saio, eu trabalho e eu tenho resultado para mostrar. Estou aqui até o final do mandato. Se eu vou voltar, não sei. Mas enquanto eu estiver aqui, como diz o vereador, nesta casa, eu vou defender essa bandeira aqui, ó. Eu vou defender ela. Porque há 37 anos ela me acolheu. E foi aqui, em Divinópolis, que eu aprendi muita coisa. Aprendi a lutar pelos direitos que eu tenho. Porque o meu trabalho é esse. Aqui em Divinópolis é. Como eu morei muito tempo sem nada, Foi na marra que eu aprendi que eu tenho direito à luz, à água, a esgoto, à escola, transporte, educação. E é isso exatamente que eu faço. Então foi por isso que eu comecei a minha fala hoje mostrando pessoas, porque são delas que eu entendo. O meu trabalho é voltado para pessoas. Muito obrigado, até quinta-feira.
Obrigado, nobre vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que assistem a TV Câmara, as plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde hoje em nome de Deus e orando. Senhor presidente, queria pedir o Dorel que colocasse a foto do Formiga Veloz lá do Serra Verde, que é nosso mascote lá e o coordenador dos nossos torneios que são feitos lá no Complexo Esportivo Serra Verde, com muito orgulho, que agora foi todo reformado e está um evento em cima do outro. Louvado seja o nome do Senhor. E amanhã vai dar início a Copa Nova Arena, né? Vão ser 6 times, 6 bairros diferentes. Vamos voltar aquele trabalho de integrar os bairros com o futebol, né? Tirar a garotada do celular. Nós já temos ali na parte da manhã e também na parte da tarde escolinha de futebol com o GEC, com o nosso mestre Henrique. Então amanhã os times já estão escalados e a torcida está convocada para estar comparecendo amanhã lá na Arena Serra Verde. Vamos prestigiar lá a turma lá do Nova Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição, Lajinha e outros bairros mais. São 6 bairros diferentes. Vamos retornar os nossos torneios lá. Senhor presidente, ontem aconteceu nesta casa audiência pública no tocante ao novo Código de Obras. Esse novo Código de Obras já tinha que ter acontecido há muito tempo. Todavia, a audiência pública é regimental, tem que obedecer, mas eu iniciei no mandato anterior o Fórum de Desburocratização. Esse fórum avançou em muitas questões, que eu vejo que é tempo de sentar, dialogar, tratar as coisas com mais seriedade e desburocratizar. Ontem até ouvi na fala de um representante aqui algumas leis arcaicas que estão atrapalhando o andamento da cidade. Nós temos que enxugar essas leis, né? É lei em cima de lei, lei que não vira nada. Então a gente vê com bons olhos esse andamento. Mas eu vi muito modesto a discussão. Nós temos que aprofundar, tratar essa questão com mais seriedade para não voltar àquele patamar que nós estávamos em 2020, 2021, quando o trabalho desvereador do vereador Josafá, que tirou Divinópolis de mais no centésimo lugar para colocar em décimo lugar e no ranking de agilidade nos alvarás. Então vamos tratar isso com respeito e com carinho. Senhor presidente, pedi também ao Dorel que colocasse uma foto do caos. Ali. Transporte público. Senhor presidente, o transporte público requer uma profunda análise de como que vamos fazer para melhorar da dignidade aos usuários do transporte público, que está lentamente acabando. E a gente sempre vê, eu sou uma voz que clama no deserto, no tocante a algumas questões para melhorar o transporte público em Divinópolis. Essa questão da retirada dos trocadores favoreceu e muito a empresa. A gente subentende que um empregado, ele custa para a empresa cerca de R$3.000 quem ganha um salário mínimo. E com a retirada desse trocador, desse elemento fundamental para o transporte público, quem lucrou foi a empresa. E o que o transporte público teve de benefício com isso? Nada. O que chega a esse vereador, chega às queixas a esse vereador, é que os pontos no horário de pico estão lotados. São lata de sardinha. Não acrescentou nada no tocante à frota, acrescentando frota nos horários de pico. Onde era um ônibus, continua sendo um ônibus. Ali no Serra Verde, que leva lá, até lá no Jardinópolis, um caos. Lá no Frei Galvão, o pessoal ali pena
com o transporte público, indignidade para os usuários. E a gente vê, senhor presidente, que esta casa, não com o meu voto, votou favorável a um subsídio de mais de 600 mil reais, para o consórcio. E o que que isso melhorou para o transporte público? Piorou. Linhas foram tiradas. Minha voz é uma voz que clama no deserto no tocante à defesa dos usuários de ônibus dessa cidade. Nada foi feito. Eu pedi à administração que fizesse reuniões para traçar um novo projeto para gerir essa cidade no transporte público. Nada foi feito. E a gente vê, senhor presidente, um projeto que aportou nesta casa, muito importante, o projeto do nobre vereador Ademir Silva, que dá gratuidade para os maiores de 60 anos, terá meu voto favorável. Hoje vai ser pautado novamente para ser votado. Foi votado anteriormente uma emenda que, ao entender de alguns, prejudica o projeto. Eu também já passei por essa frustração e alguns projetos que colocaram emendas. É um direito dos vereadores. E se não entra emenda, quando chega lá na Paraná, baixa decreto. Então tudo é mudado. Então eu não vou me frustrar quando for pedido emenda nos meus projetos ou for colocado decreto, que a gente sabe que faz parte. É o respeito que nós temos que ter pelos outros vereadores que também têm a sua opinião. Então, hoje, se Deus quiser, diga de passagem, senhor presidente, que este projeto é para um novo contrato. Pode ser para 2028. Nem vai ser validade agora. Depois também eu vi que parece que o governo estadual está montando um projeto aí para dar gratuidade ao transporte público. Senhor presidente, se for para socar 500 mil, 600 mil, 1 milhão por mês nessa empresa, nesse consórcio, é preferível a prefeitura assumir o transporte público. Quem está dando é dinheiro para os outros aí. Eu não sou participante no lucro de empresa, não. Eu sou defensor da população. E o que tem me chegado no celular é muita reclamação, na lata de sardinha, na falta de respeito, na falta de segurança. Hoje mesmo eu estava ali na Pernambuco, o motorista teve que estacionar o ônibus no meio da rua para tirar um cone que estava lá. Ele não tem nenhum auxiliar. Ele tem que dar troco, ele tem que prestar atenção nesse trânsito caótico que está em Divinópolis. Ele tem que dar conta de tudo para depois talvez ganhar 600 a mais. Senhor presidente, essa é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador patriota, defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Obrigado, vereador Zé Brás, demais vereadores, presidente de exercício, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Iniciei a nossa fala aí justamente falando da causa animal, Zé Brás. Falando da causa animal, você que sabe, acompanha aí o nosso trabalho, sabe o quanto a gente luta e briga aqui pela causa animal aqui da nossa cidade, sabemos que está longe do ideal, muito longe do ideal, essa que é a verdade, que tem muito para progredir, muito que melhorar. E prova disso é que as protetoras independentes daqui da nossa cidade, as pessoas, meninas principalmente, que lutam, que correm atrás, que tiram do próprio bolso para poder comprar uma ração, a maioria delas, aquelas que tiram do próprio bolso para poder levar um animal ali para uma clínica, que às vezes foi atropelado, ou aconteceu alguma coisa, ou está com sinomose, ou alguma doença, elas provocaram uma audiência pública aqui nessa casa amanhã às 13 horas. Então, eu quero convidar a toda a população de Divinópolis para que possa fazer coro e que a gente possa, integrantes da prefeitura, vão estar aqui e a gente, é o momento para a gente poder falar na cara, falar na lata e ver aquilo que melhorou, que é muita pouca coisa que melhorou, está longe do ideal, é isso que eu disse, mas e mostrar aquilo que precisa urgentemente melhorar. E aqui eu quero deixar claro aqui, gente, que eu como vereador e representante da causa animal, o que a gente pode fazer como defensor da causa e presidente da comissão, eu venho fazendo, né? O que a gente pode fazer? Eu me lembro muito bem, eu já falei isso aqui diversas vezes aqui nessa tribuna, que quando eu assumi aqui a pasta de proteção animal, ninguém sabia nem era onde era o Crevisa. Ninguém sabia, senhor presidente, que lá tinha 25 heróis trabalhando com a folha salarial de mais de 100 mil reais e não fazia nada, nada acontecia lá. mal, uma castraçãozinha ou outra. E lá tinha 4 médicos veterinários ganhando mais de 7 mil reais para produzir e fazer absolutamente nada. E a gente mudou essa realidade. A gente vem tentando mudar essa realidade. Todo mundo lembra que quando eu assumi, e pouco, um ano depois, eu tive a infelicidade lá de achar no freezer mais de 15 animais mortos. Todo mundo lembra disso. Porque lá era uma farra do boi gordo, eles matavam animal sem nem explicação. Sem laudo técnico, sem laudo veterinário, nada. Chegava, era uma farra. Então, era uma chacina em massa que fazia lá. Então, não tinha castração direito. Não era chacina em massa. Vacinação mal acontecia. Feira de adoção de jeito nenhum. E a gente vem lutando para a gente mudar essa realidade. É o que eu disse, está longe do ideal. Né? Mas a gente tem que falar. Hoje as castrações estão dentro da média estabelecida pelo Ministério Público. Pelo TAC, estabelecido pelo Ministério Público. A gente tem que falar também que as feiras de adoção, não por parte do Crevisa, mas pelas protetoras independentes, pela própria Nutrigil, pela Agronova, por mim, que estou na comissão, ela vem acontecendo, igual sábado agora tem uma aqui, que o Luciano está fazendo. Né? As vacinações, acabou de terminar aqui um processo vacinatório agora, que a gente pôde vacinar mais de 30 mil animais entre cães e gatos. Então a gente tem que pôr isso para a população. Flávio, você como vereador, o que você faz, além de falar aí nessa tribuna? Trouxe um recurso. Eu trouxe um recurso, quase meio milhão de reais, para a gente poder construir a UPA veterinária e também a casa de abrigo. O prefeito até hoje não usou. E agora, parte desse recurso, dizendo que vai comprar o castramóvel, que o castramóvel está sendo comprado, finalizando a questão da plotagem. Então é isso que a gente pode fazer. Eventos de castração, junto com o deputado estadual Noraldino Júnior, a gente pôde levar lá para... lá pro alto da Paraná, né? Lá pro rodeio, para Divino Expo, onde acontece o parque de exposição, onde acontece o Divino Expo, quase 500 castrações que a gente fez com a ONG Ajuda, também é uma vitória, né? A gente fazer isso aí, agora já estou viabilizando, junto com o deputado Nilton Cardoso também, para a gente fazer outro evento de castração. E é assim, a gente sabe que está longe do ideal, sabe que as melhorias aconteceu a conta gotas, deveria ser muito mais. Se a gente tivesse realmente uma secretaria, um prefeito comprometido com a causa animal, e é isso que eu cobro aqui. E não vem com a desculpa que não tem que preocupar com bicho, tem que preocupar com gente. Porque nem com gente está preocupando, porque a gente sabe como é que está a saúde aí. E tem que preocupar com gente, com cachorro, com gato, com animal, igual preocupa com gente. E eu sempre disse aqui, é a minha bandeira, respeito todas. Respeito o Zé, que tem a bandeira da saúde, respeito o Anderson, que tem a bandeira do esporte, o Ney também tem a do esporte, respeito todas. E exige, peço respeito pela bandeira da causa animal, porque animal é saúde pública, animal é vida, e a gente tem que tratar a vida com muito respeito. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, outro questionamento aqui, e queria que o Dorel mostrasse aí, eu tive aqui nessa tribuna, eu vou parar de falar as coisas na tribuna, porque as coisas estão prontas para acontecer. A gente alinha tudo com o secretário, alinha tudo com a vice-prefeita, porque o prefeito não me atende, eu alinho tudo com a empresa. Está tudo certo para acontecer. E aí, quando vai dar o pontapé inicial, até placa, coloca a placa aí, Dorel. Isso aí é lá da Praça São Sebastião. Até placa coloca lá, falando o dia que vai começar as obras, que a emenda impositiva é minha, para a gente levar dignidade ali para o bairro Afonso Pena, São Sebastião, o bairro Alto São Vicente e Santa Clara, para a gente mudar a realidade daqui a praça ali mais uma vez. As obras que tinha que começar dia 1º de setembro, a gente já está no meado de outubro e até hoje nada. E aí fala assim, o Flávio só briga, ele vai lá e grita e fala e cobra, só cobra. Mas se a gente não vem aqui, não pede, não mostra, não escancara, não pede socorro aqui, porque isso aí é fazer a população de bobo. As coisas não acontecem, sabe? Isso aí é fazer a população de bobo, é colocar uma placa lá mentirosa, isso aí é mentir para a população. E é isso que vem acontecendo. Então, estou aqui para poder cobrar do secretário, né, do Paulo, que seja o Gustavo, da empresa, porque se o problema é a empresa, o que diz é o seguinte, a empresa até hoje não começou, está fora do prazo, não é lógico, está fora do prazo, era dia 1º de maio, dia 1º de setembro, desculpa, e a gente está 15 de outubro, está fora do prazo. Agora, está fora do prazo, não está cumprindo o contrato. Se não está cumprindo o contrato, é pé na bunda deles, chama a segunda colocada. O que não pode é mentir para a população. Meteu uma placa lá mentirosa, né, que já as obras, quem passa lá acha que as obras estão acontecendo, mas não aconteceu nada, mal varreu a Praça São Sebastião. Então a gente está aqui para poder cobrar. Então subo mais uma vez nessa tribuna aqui para cobrar dos responsáveis. A população está exigindo uma resposta. Por que é que não começou as obras? O dinheiro está lá. Quase 100 mil reais para poder reformar a Praça São Sebastião. É porque foi eu que mandei o dinheiro? A perseguição é com o Marra? Não, é o Marra, ele espera. A comunidade lá do Afonso Pena, Santa Clara, São Sebastião, espera. E, é o Marra que pediu, a gente tem que parar com isso. Parar de fazer politicagem e pensar na população. Porque é, se, não é eu que vou votar nos vocês, não. É a população, inclusive a população que mora lá. Então é por isso que eu venho aqui novamente pedir, né, ao secretário, à empresa, à Janete, falei com ela ontem, ela falou que ia me dar um retorno, a gente está aguardando esse retorno, para que se o erro for da empresa, vamos tirar a empresa, chama a segunda colocada, mete o pé na bunda dela, chama a segunda e põe eles para trabalhar. O que não pode é a população ficar desassistida e ficar ali aquela placa mentirosa que as obras já começaram desde o 1º de setembro, e a gente sabe que não começou. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é... eu queria falar disso aqui, que é a perseguição política que está acontecendo nessa cidade. E a perseguição política, ela está acontecendo. A gente sabe que teve dois vereadores aí que estão temporariamente afastados, né? O Ministério Público ali apurou, entregou para a Justiça, e a gente está esperando os dobramentos. Só que o terrorismo que vem fazendo aqui nessa casa, ele chega a ser medonho, né? Mas medonho para os outros. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho um pingo de medo, sabe por quê? Eu entrei limpo, vou sair limpo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu nunca peguei dinheiro de empresário, nunca pedi, nunca entrei em treta, nunca entrei com nada. Portanto, o meu nome lá não teve. Sabe? Só que o que é que vem aqui? Vem vereador aqui que só sabe puxar saco do prefeito e fala assim, a bazuca está apontada pro Marra. Nós vamos pegar o Marra. Nós queremos pegar é o Marra, porque o Marra questiona, que fiscaliza, fica igual um... ele é um chato. Né? É ele que fica cobrando, é ele que vai no Ministério Público e denuncia o prefeito, o assessor. Aí não satisfeito que não deu em nada, depois lá em Belo Horizonte, ele vai para cima. Sabe por que eu vou para cima? Porque eu não tenho rabo preso. Se eu tivesse rabo preso, eu ia ficar quietinho. Então eu quero falar aqui, para todo mundo que está me vendo aqui, que eu não devo nada. E se vocês quiserem vir para cima de mim, igual vocês estão falando que tem um canhão apontado para mim, é isso que vocês estão falando, senhor presidente. Tem um canhão apontado para mim. Eu falei assim, então já que vocês têm um canhão, vocês atiram. Vocês atiram porque eu sou blindado por Deus. E aqui, entrei limpo, vou sair limpo. Eu nunca, todos os empresários que foram lá falaram assim, ó, é, não, só um que falou que me conhecia. E conhece mesmo. O Zé falou assim, nunca ouvi nem falar no Marra. Nunca tive com ele. Nunca ouvi. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês querem vir para cima de mim com o intuito de querer me ferrar, porque eu estou fazendo a minha obrigação, que é fiscalizar o executivo, vocês podem vir. Com todo respeito que eu tenho a vocês, porque hoje vocês mandam na cidade. Família Azevedo manda na cidade. O clã Azevedo, mas eu não tenho medo, porque eu estou certo. Se eu tivesse errado, eu teria medo. Nem aqui falando eu não teria. Só que eu quero deixar bem claro com vocês. Vocês podem ter certeza. Pode vir para cima de mim, que o meu trabalho de fiscalizar vocês vai ser até 31 de dezembro, se Deus me permitir. E vocês ganharem, e eu também, vai continuar o trabalho de fiscalização, que é minha obrigação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil e vizinho Periquito, beleza?
Senhor presidente, senhora vereadora Ana Paula, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nesta Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria, né, de começar a minha fala, que é com imensa satisfação que eu, esse vereador, tenho a honra de participar da inauguração, né, do restaurante popular, na época do ex-prefeito Demetrio. Então, eu fiquei muito feliz que a cidade veio a ganhar. Depois nós ficamos tristes porque ele fechou. Mas, é o ditado, a bola roda, gira, o mundo gira, então a administração atual, do prefeito Gleides, está reinaugurando ontem, né, o restaurante popular. Tive a honra de estar aqui nessa casa e junto com o executivo da prefeitura e principalmente o povo que lá vai estar almoçando de segunda a sexta-feira o povo que realmente quer comer uma comida boa, porque realmente eu experimentei, eu almocei lá ontem, tive o prazer de almoçar e vi que a comida é balanceada, uma comida de excelente qualidade. Então fico feliz que é mais um bem para a população de Divinópolis. Como cidadão divinopolitano, né, eu tenho o prazer de estar vendo a cidade crescer. Isso é um crescimento para a nossa cidade. Parabéns, prefeito Gleisi, sua administração. Parabéns aí a todos, né, que estão juntos nessa caminhada por essa reinauguração desse restaurante popular. Senhor presidente, a gente continua fiscalizando também as obras e eu tenho que aproveitar o meu amigo, o seu vereador Edson Souza, né, que me ouve com atenção. A gente conhece a nossa estrada lá antiga de terra, Rodovia dos Batistas. Mas conversando com o vereador, decano dessa casa, o vereador Edson Souza, e ele falou que fez ali, né, aquela indicação bonita, denominando o nome daquela rua, que nós todos conhecemos como Rodovia dos Batistas. Ela é denominada aqui nessa casa por Ubaldo Scarioli, uma pessoa muito conhecida da nossa cidade, né? Tem uma família tradicional, então eu fico satisfeito, vereador, que nós juntos estamos construindo aí mais uma estrada, mais uma área de transposição de um bairro para o outro, para Divinópolis. Fico feliz, nós podemos juntos, né, conversar com o executivo, podemos fazer uma placa lá, né, em denominando o nome do Sr. Ubaldo Scarioli, por aquela, hoje, Rodovia dos Batistas, que é conhecido, e agora denominando esse nome de Ubaldo Scarioli, para que nós possamos ali atravessar o bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, LP Pereira, e também atravessando ali para o bairro Liberdade, Bom Pastor, região. Então, quem tem a ganhar com isso é só o povo de Divinópolis. Parabéns, vereador Edson de Souza, por essa indicação e esse nome denominado, que eu sei que Vossa Excelência aí sempre procura aí fazer também o melhor para o Divinópolis. Por isso nós falamos, nós somos vereador de Divinópolis inteiro. Não tem esse vereador que fala que é do bairro daqui, o bairro dali. Não, nós trabalhamos às vezes no nosso bairro, na nossa região. Mas nós somos eleitos aqui para ser vereador de Divinópolis. E fico feliz porque a nossa obrigação aqui é fiscalizar as obras. Então, nessa fiscalização que eu tive lá na Rodovia dos Batistas, eu vi lá que, né, que é denominado hoje o Ubaldo Scarioli, eu vi que estão acontecendo as obras. O passeio está sendo feito para maior segurança para os pedestres, para que os pedestres possam passar lá, fazer a sua caminhada com mais segurança, né? Os meios-fios estão acontecendo, estão acabando de colocar os meios-fios. Agora a gente sabe que vai vir iluminação. Então fico feliz porque a obra está andando. A obra não está parada e assim o povo de Divinópolis fica satisfeito. A gente tem recebido muitos elogios e por ter indicado, né, a abertura daquela via e está atendendo toda essa nossa população. E também, senhor presidente, hoje aquela parceria com esse vereador, com os moradores e a prefeitura de Divinópolis, junto lá no prolongamento, né, do bairro Valque Resende, está acontecendo lá a construção de uma praça, onde tinha lá um lote vago, né, e a gente está lá acompanhando junto com a parceria dos moradores, né, a prefeitura municipal, estão principalmente fiscalizando, né. Aí eles colocaram lá, fizeram a plantação da grama, já, né, fizeram a terraplanagem, e hoje aconteceu que estava fazendo o passeio. E, logicamente, ali, decorrer da semana ou da semana que vem, esse passeio está pronto e logo, logo, essa praça será entregue para os moradores do prolongamento Valque Resende. Isso é o nosso trabalho de ajudar a fazer a cidade crescer e, principalmente, fiscalizar as obras. Porque o vereador não faz obras, fiscaliza e nós fazemos as nossas indicações. Pede nós levamos as indicações para o prefeito e ele, assim, seu secretariado, ver se é possível fazer aquela obra para os moradores de Divinópolis. A gente sabe, nós sabemos que Divinópolis virou um canteiro de obras. Então, quem tem que ganhar com isso é só os moradores de Divinópolis. Fico feliz porque essas obras estão acontecendo e nós estamos aí fiscalizando. Em breve, estaremos também, nós estamos aguardando para os próximos dias, ou até o final do mês aí, ou esses meses que virão, né? A liberação aí do executivo das nossas indicações, né, das lâmpadas de LED que nós fizemos aí, não só para o bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, Berbertonte. Então tem vários bairros, várias ruas que nós fizemos indicações, né, estamos aguardando aí também, muitas pessoas nos pediram aí alguns calçamentos, fizeram indicações para a gente, nós levamos as indicações até a prefeitura, né, estamos aguardando o posicionamento do prefeito, né, se vai acontecer esses calçamentos aí com essas parcerias que tem com o governo estadual, com o governo federal, né, com o nosso senador. Então, nós estamos aguardando aí, porque nós, como fiscalizador, nós não fazemos, mas nós pegamos as indicações, né, que os moradores nos pedem e levamos até o executivo, que assim, quando acontece uma obra, nós ficamos felizes em estar participando e ajudando a cidade de Divinópolis a crescer. Esse é um trabalho nosso, fiscalizar o executivo, fazer as nossas leis aqui, mas leis que realmente representam o povo de Divinópolis e também a nossa fiscalização, que não pode parar. Enquanto vereador dessa casa, temos que fiscalizar não só o executivo, quanto essas obras, como aí poder fazer e trazer o crescimento da nossa cidade, que é a Divino, a nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pelas palavras, né? Vizinho, tenho a honra de ter Vossa Excelência como vizinho lá do bairro Planalto, e juntos vamos trabalhar não só para aquela região nossa, também por toda a Divinópolis. Nós estamos juntos aí no Buriti, em vários bairros, né? Isso é o trabalho dos nossos vereadores, trabalhar por toda a Divinópolis, ver a nossa Divinópolis crescer. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos vocês.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência, convido o primeiro secretário e vereador do PV, o vereador José Brás.
Nobre presidente, vereador Israel, na qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar essa fala, nessa tarde de hoje, mandando um fraternal abraço para o senhor, muito simpático, diga-se de passagem, que eu encontrei no final da semana passada, numa casa lotérica, o senhor Francisco Vieira, conhecido como Chimbica, né? Ele que faz parte da turma dos rádios amadores. Então, senhor Francisco Vieira, a turma dos rádios amadores, um grande abraço para vocês que neste momento nos assistem. Um grande abraço a toda a equipe dos rádios amadores e, em especial, o senhor Francisco Vieira. E outra pessoa também, senhor presidente, a gente está bem assistido, que pediu que nós mandasse um abraço, foi o senhor José de Arimateia e a sua esposa, Darlene, que mora ali no bairro Interlagos, né, está sempre lá encontrando na região. Ele falou que acompanha o nosso trabalho, então um fraternal abraço também para nossos amigos José de Arimateia e Darlene. Eu gostaria também de falar, justificar, né, para nossa amiga Ana Paula, que ontem, devido à agenda um pouco corrida, nós não conseguimos participar lá dessa importante inauguração, que foi a reabertura do restaurante popular, mas com certeza de grande valia para a nossa população. Né, uma obra que, a das mais importantes para a nossa cidade. A gente servir uma comida de qualidade para aquela população que mais precisa e principalmente com preço justo. Ainda na manhã de ontem, estive lá na comunidade do Ferrador, na unidade lá, onde está sendo inaugurada uma EAP. Dias atrás estivemos lá com o secretário Alain, demais membros lá da prefeitura, onde podemos ouvir a comunidade, né? E uma das reivindicações, solicitações, foi que tivesse uma unidade de saúde em tempo lá integral para eles. Uma vez que a comunidade era atendida pela USF Buritis, uma vez por semana. Então, com base nisso, a gente levou essa demanda para o nosso prefeito Gleides, que gentilmente, né, pediu que o nosso secretário atendesse a nossa demanda e que instalasse ali uma EAP. Estivemos lá ontem comprovando isso, a equipe já se encontra no local, né, que é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, um odonto, um agente de saúde e um auxiliar de serviços. Essa unidade funcionará de 7h30 às 11h30, atendendo lá a toda a região. É uma região grande que necessitava desse serviço, hoje com mais de 600 famílias cadastradas, com certeza poderá dar uma melhor qualidade ali para a nossa região do Ferrador e adjacência. Então, ainda essa semana estaremos lá novamente, conjuntamente com a vice-prefeita, o prefeito, levando essa boa notícia ali para a nossa querida Ferrador. Ainda na manhã de ontem também tive a oportunidade de estar reunido com o nosso nobre deputado federal. Diga-se de passagem, o deputado que mais investe na nossa cidade, nosso querido Domingos Sávio, onde a gente solicitou para ele mais emendas impositivas para a gente investir em infraestrutura na nossa cidade, principalmente na nossa zona rural. Então temos o compromisso, né, o trabalho sério desse deputado, que com certeza estará nos ajudando nessa empreitada, enviando aqui para a prefeitura recursos para que possamos investir em infraestrutura na nossa cidade. Outro assunto também, senhor presidente, gostaria de falar aqui. Na tarde de ontem estive juntamente com o vereador Ney Burger, junto com o prefeito Gleison, onde a gente foi solicitar dele informações a respeito do andamento das obras do Hospital Regional, uma vez que ele teve reunido nos últimos dias com o governador, com o secretário de Estado. A gente foi saber dele a respeito dessa reunião que aconteceu. Então o prefeito, segundo ele, que tem o compromisso do Estado de, no máximo até novembro agora, estarem retomando essas obras lá do Hospital Regional. Outro assunto, senhor presidente, para terminar aqui, gostaria de falar dessa data de hoje, o dia 20, nessa casa, né, nobre Josafá? Dia 17 de outubro, que comemora o Dia Nacional da Vacinação. As vacinas são um marco histórico na saúde humana e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. Para reforçar a importância das vacinas, o Brasil comemora, em 17 de outubro, o Dia Nacional da Vacinação, uma data para promover a importância da imunização no controle das epidemias. As vacinas têm um papel histórico, têm um papel de importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças graves, como varíola, cachumba, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo e tétano. Descoberta há mais de 200 anos, após cientistas perceberem a capacidade do corpo de gerar anticorpos ao receber amostras de patógenos como vírus, bactérias e alguns fungos, em estado inofensivo, as vacinas tiveram um grande avanço no decorrer dos anos. Uma das provas da eficácia do uso delas é a possibilidade de erradicar doenças, como no caso da varíola. O último registro da enfermidade no mundo foi o ano de 1977. A poliomielite, que é a paralisia infantil, também está em processo de erradicação. Segundo informações da cartilha de vacinação do Ministério da Saúde, no continente americano não há caso da doença desde o ano de 1991. E no Brasil, há cerca de 34 anos não há caso da doença. Contudo, é necessário que a vacinação na infância continue, já que pessoas de outros países, onde ainda há casos da doença, podem gerar uma nova onda de transmissão. Fora a vacina contra a poliomielite, existem outros imunizantes que são obrigatórios em diferentes fases da vida. Na infância, por exemplo, também é necessário a imunização contra tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, meningite, rubéola, cachumbo, hepatite B e febre amarela. Atualmente, a rede pública de saúde disponibiliza em todo o país 19 vacinas para combater cerca de 20 doenças em diversas faixas etárias. Ainda existem outras 10 vacinas exclusivas para grupos contra outros grupos com indicações clínicas especiais, como os portadores de HIV. Há um ano e 7 meses, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a pandemia do novo coronavírus. Com isso, começou uma corrida contra o tempo para saber como lidar com a doença e tratá-la. No dia 8 de dezembro de 2020, foi aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no mundo. A vacinação protege não só quem é vacinado, mas também aqueles poucos que não desenvolvem a imunidade. Quanto mais pessoas de uma comunidade estão protegidas, menor é a chance da doença de se propagar. Então, nessa data importante, a gente sempre tem falado, né? E a gente aqui, através da Central de Imunização, que estão lá o Tércio, o Francisco, enfermeiros de competência ímpar, tem batalhado, trabalhado bastante, principalmente nas campanhas extramuros, fazendo mutirões. Então, que as pessoas tenham consciência, né? Muitas vezes a gente não tem mais essa doença, mas como falei aqui no texto, pessoas de outros países, né, que possam estar nos visitando, podem estar trazendo esses patógenos. E se a gente não estiver imunizado, podemos contrair. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra nessa tarde de hoje. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Delir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde às pessoas que estão no plenário, participando e utilizando. Nós estamos hoje, eu gostaria, nesse primeiro momento, de falar sobre um assunto muito importante que aconteceu aqui na nossa cidade na tarde de ontem, que foi a reinauguração do restaurante popular. A gente não pode, mesmo eu sendo considerado um vereador de oposição, posição que não sou injusto, posição que faço certo, fiscalizo, confiro, e a hora que tem irregularidade, eu faço o que tem que fazer, porque eu não sou conivente com as coisas erradas, infelizmente. Então eles me jogam para a oposição, nós estamos aí. Mas hoje, restaurante popular é uma realidade na nossa cidade e é um sonho do prefeito, da ex-vereadora Janete, vice-prefeita. É um sonho de toda uma Divinópolis que se tornou realidade ontem. A gente não tem como a gente não deixar de parabenizar pelo restaurante popular. A gente espera que dê continuidade ao trabalho, a gente espera, e também gostaria, aproveitando a oportunidade, gente, de parabenizar a vereadora Ana do Quintino, que foi uma pessoa que acreditou no projeto, foi uma pessoa que investiu as suas emendas impositivas no projeto. A gente sabe da dificuldade e que tanto as comunidades e as coisas pedem para a gente, e ela fez isso acontecer graças às suas emendas impositivas. Então a gente não pode deixar de parabenizar também a vereadora Ana pelo seu trabalho, pela sua luta em prol do restaurante popular. Fica aí, né? A gente espera que o restaurante popular seja uma realidade hoje e sempre aqui na nossa cidade, não como que aconteceu. Inaugurou na gestão do prefeito Demetrios, passou primeira gestão do Vladimir, na segunda gestão fechou o restaurante popular. E as pessoas que mais precisam, as pessoas que dependem, né, que precisam de comer uma refeição mais barata, né, e de qualidade, que a gente sabe que lá tem qualidade, né, balanceada, tudo direitinho, então é uma oportunidade do município estar oferecendo isso aí para os nossos munícipes, principalmente as pessoas que mais precisam aqui na nossa, cidade. Gostaria, eu não queria falar mais sobre o projeto 100, mas eu vou te falar, parece uma praga. O prefeito ontem foi lá para um tal de podcast lá, detonando o vereador. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Falando que o projeto é politicagem. O projeto não é politicagem não, prefeito. Eu vou falar algumas verdades para o senhor aqui. Se o senhor não sabe falar a verdade, tem que ficar falando pelos cotovelos. Aquilo que o senhor falou pelos cotovelos, eu vou retocar aqui. Né? Politicagem, não, senhor. Por quê? Está no Estatuto do Idoso. E está na Constituição. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos, de cumprir aquilo que está escrito lá no Estatuto do Idoso, que está garantido na Constituição. Então não tem politicagem. Nós não estamos em ano de política. Se todos os atos de um político, se o senhor acha que é politicagem, tudo bem. Então todos os seus atos que o senhor faz aí da prefeitura também são atos de politicagem. Os atos do vereador que é fiscalizador e fazer as leis também é politicagem. Não entendo. Eu não sei se é porque o projeto não partiu de Vossa Excelência
ou não partiu de vossa família, o projeto tem que ser derrubado, o projeto tem que ser menosprezado, o projeto não pode passar, o projeto tem que ser modificado. Então a gente fica muito triste. Isso aí que é politicagem. Isso aí que é politicagem. Falou também que, não consegue, que o prefeito não consegue subsidiar. Sabe quanto que é, gente? É mais ou menos mil passaportes por mês. E a prefeitura não consegue subsidiar um orçamento para o ano que vem de 1 bilhão. 1 bilhão e 380 milhões. A prefeitura não consegue subsidiar o transporte por idoso. Não consegue ou não quer, prefeito? Fica aí a pergunta. O senhor não consegue ou o senhor não quer? Ou os idosos aqui da nossa cidade não são prioridade? Ou será que os idosos de 60 anos não votam? Eles votam também. Só precisa de conquistar o voto deles. Fazendo esse tipo de comentário, essas justificativas, essas manobras que o senhor tem feito, só vai mostrar aquilo que o senhor não importa, que é com os idosos aqui da nossa cidade. O senhor também falou sobre o vereador que votou contra o subsídio. Votei contra e voto. Todo subsídio que passar por aqui e que não tiver pedindo melhoria, eu voto contra. Porque o subsídio é importante e é uma realidade em todas, praticamente todas, cidades do Brasil. Ah, mas então você votou contra. Votei contra, porque o projeto foi uma manobra que aconteceu nessa casa no dia, passando goela abaixo, de última hora, e não teve pedido de melhoria nenhuma. Qual foi a melhoria que aconteceu a partir dos 6 milhões do ano passado e desses mais 6 milhões desse ano que teve no transporte coletivo da nossa cidade? Qual foi? Nada. Nada. Simplesmente a empresa pegou, pôs no bolso e comprou outra empresa para aumentar o seu império. Só isso. Só. Não teve aumento de ônibus, não teve aumento do colocar guarita nos pontos de ônibus, não teve aumento de linha, que tem vários bairros aqui da nossa cidade que não são atendidos pelo transporte coletivo da nossa cidade. Então, felizmente, coisa assim, que não tem discussão, que não tem pedido de melhoria, porque o transporte coletivo nosso aqui é caótico. Então, se as coisas tivessem a melhor maravilha do mundo, não tinha que pedir melhorias. Mas, infelizmente, é caótico. Deveria ter pedido melhorias. Deveria ter aumentado o subsídio e pedido melhorias. Se os 600 mil é só para não aumentar a passaginha, que é uma medida politiqueira, politiqueira, isso sim, é uma politiqueira, né? Ele também falou que não consegue subsidiar e que se a lei fosse aprovada aqui, ele tinha que aumentar a passaginha. Gente de Deus. Oi, em São Paulo nós já temos 15 cidades que têm tarifa zero. Em Minas Gerais tem 13 cidades, aqui em Minas Gerais tem 13 cidades que têm tarifa zero. São Paulo, gente, São Paulo é referência para nós. Ontem nós estivemos aqui, ó, com a audiência pública, né? O secretário falou que buscou uma lei lá em Americana para basear o nosso código de obras. Gente, se essas empresas, se essas prefeituras conseguem fazer o transporte de tarifa zero, se essas empresas, 15 em São Paulo, se essas prefeituras em São Paulo, 15, e em Minas Gerais, 13, conseguem fazer o tarifa zero, por que que a gente não consegue subsidiar mil idosos aqui na nossa cidade? É triste, gente. É triste a gente ver os idosos aqui da nossa cidade deixando de ver, às vezes, de vir ao centro, de visitar um parente que mora mais longe, porque às vezes se gastar lá não tem um dinheirinho para sobrar, dinheirinho para comprar o remedinho, que na farmacinha não tem, que a farmacinha falta todo dia.
Então, eu hoje nós, eles vão colocar o projeto CM100 novamente em pauta, né? Vereadores já estão colhendo assinaturas para colocar em regime de urgência, né? Eu gostaria de falar com a população que o projeto vai ser aprovado por todos os vereadores, mas infelizmente, conselho do idoso, infelizmente, pessoa de 60, 65 anos na nossa cidade, ó, não vai ter o benefício, porque vir dinheiro do governo federal, eu não acredito. Conversei com o senador Cleitinho me garantiu que já tem uma conversa dos prefeitos com o governo federal para subsidiar o transporte coletivo das cidades. Mas subsidiar o transporte coletivo da cidade, não é subsidiar o transporte coletivo para os idosos. Porque se ele fizer isso, ele tem que fazer um subsídio específico para dar para todos mais de 5 mil municípios aqui do nosso país. Ele vai fazer isso? A gente sabe que o senador Cleitinho é influente. A gente sabe que o senador Cleitinho é um cara competente. A gente espera. Eu vou votar favorável. Não, eu já era favorável. Eu só quero ver, coitado, a gente enganar os idosos da nossa cidade. E eu quero ver isso acontecer. Porque, ó, infelizmente, o projeto, né, é para a próxima concessão. Muitas pessoas me questionaram sobre a legalidade disso. Legalidade que, se fosse para essa concessão atual, não seria válido, era inconstitucional. Mas para a próxima concessão é constitucional. Eu tenho legalidade para fazer esse tipo de projeto, né? Então a gente espera que com o apoio do senador Cleitinho, apoio da nossa deputada Lohana, que é também amiga, parceira lá do nosso presidente Lula, né? A gente consiga aí esse subsídio aí para subsidiar o transporte coletivo para os idosos da nossa cidade. Eu deixo aqui uma dica, né? Por quê? Porque para subsidiar o transporte coletivo para os idosos, a gente não precisa esperar a próxima concessão, não, viu, gente? O governo federal, através dos senadores, dos deputados, a gente pode fazer isso ainda esse ano, se a gente tiver apoio político e se a gente tiver uma cartinha na manga para conversar com o presidente. É isso que eu espero.
Obrigado, nobre vereador Ademir. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde quem está presente e também quem está pela Candidez, Canal 13 e pelas mídias sociais. Senhor presidente, primeiramente quero dar os parabéns, hein, ao dia 15/10, dia dos professores, dia dos educadores. Faço parte disso. Educar é fundamental para que a gente faça uma gestão melhor para o nosso Brasil. Educar faz ser cidadão. Então, parabéns a todos os professores, principalmente minha mãe, que é educadora. Mãe, um beijo para você. Felicidade. E também, amanhã, com maior respeito, no dia 18, é o dia da medicina. Aos doutores, tiro meu chapéu por cuidar com ética e salvar muitas vidas e prevenir muitas doenças. Então, médicos, parabéns pelo dia, é de grande importância. Que Deus abençoe, é Deus em cima e vocês aqui embaixo, salvando vidas. Senhor presidente, eu achei que eu ia ficar em silêncio, mas assim, fui muito apedrejado, né, nas minhas redes sociais, conversando com a população de Joanapolitana, e aí eu fiquei muito triste, vendo a mídia, né, apresentando coisas que às vezes assim machuca quem está trabalhando com ética e transparência. Então eu sou um vereador que não tem o rabo preso com ninguém. Sou um vereador que está em prol à cidade de Joanapolitana. Sou um vereador, enquanto o executivo estiver fazendo coisa boa para a nossa cidade, pode ter certeza que esse vereador vai estar junto. Mas também o dia que ele estiver também fazendo coisa errada, pode ter certeza que nós vamos puxar a orelha. E nós aqui, vereadores, nós temos que respeitar quem tem 3, 4, 5 mandatos, mas quem também tem que estar aqui 7 meses. Porque o voto de todos são iguais. E cada um tem o seu direito de votação e ser respeitado. Agora, se uns estudam ou não, eu acho que não cabe um vereador chamar atenção. Cabe o vereador poder também ajudar. Esse é o papel. Se é um papel de 17 vereadores, os vereadores são os que estão em prol de Divinópolis. E aí, seu presidente, fiz questão de apresentar isso aqui. Isso aqui me machucou. Não só eu, como mais 8 vereadores que estão presentes aqui. Vê a mídia, as comunicações de Divinópolis. Está aqui, ó. Mais alto, mais alto. Por favor. Respeito cada um vereador. Tenho 8 meses de mandato aqui e eu nunca falei mal de nenhum. E sabemos o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal aqui de Nópolis. Mas quem vai saber sobre o que está acontecendo aqui é o Ministério Público, é a Polícia Civil. São os órgãos competentes para isso. Então eu respeito cada um de vocês e eu tenho respeito. Se vocês fizeram mal ou não, cada um tem a sua vida e trabalha do jeito que achar melhor. Com ética ou transparência ou não, seja corrupto ou não. Mas eu estou lutando para o meu direito. Estou falando de mim. Eu não devo nada a ninguém. Até hoje, eu não vi nenhuma comunicação, nenhum jornal, para saber como está sendo meu mandato nesses 8 meses. O que eu fiz de bem para a cidade? Mas as coisas ruins, falam que são coisas ruins. Para mim é fake. Não é verdade. E aí eu fui buscar alguns dados. Então está essa grande polêmica do PL 100, né? Que aí eu vou falar e falar assim, ah, mas você é puxa-saco do Azevedo. Gente, eu não sou puxa-saco do Azevedo, sou puxa-saco de ninguém. A única pessoa que eu vou puxar saco é Deus e a minha mãe. Só isso. E aí eu tirei alguns dados e verifiquei a população de Divinopolitana. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado. E aí quando a gente vai colocar as coisas nas redes sociais, eu acho que você deveria, nós deveríamos, conversar individual. Primeiro que o meu gabinete é comunitário. É para qualquer um que quiser tirar dúvidas, vir no meu gabinete. Eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui, já passei em todas as salas, estão abertos e falam assim, ó, entre e fique à vontade. Então o meu também está lá para atender vocês. Bem, desde 2020, está aqui no portal de transparência, falando sobre a passagem. Ela está congelada desde 2020. Se fosse hoje, população de Divinopolitana, não vamos lembrar só dos idosos, não. Vamos lembrar das pessoas que saem do São Simão, que saem de um bairro distante e que ganham um salário mínimo. E aí, se fosse hoje, se não tivesse congelado, talvez hoje você estaria pagando, sabe quanto? R$6,55 para ir e voltar, ou se você tiver que pegar 1, 2, 3 ou 4 ônibus. Aí, você vê esses 9 vereadores que acham que está querendo prejudicar a população divinopolitana, vem essa gestão agora. Aí você vê hoje o restaurante popular. Será que essa gestão está querendo prejudicar os mais carentes? Não. Vocês acham que esses 9 vereadores querem prejudicar a população metropolitana? Não, se depender de mim, não. Se depender ali, ó, da emenda impositiva da Ana do Quintino, ela foi a única. E não vai ser a única, viu? Eu tenho certeza. Mas ela deu o primeiro pontapé de abrir o nosso restaurante comunitário. Então, a gente tem que dar os parabéns. E sabemos que nós temos mais 17 vereadores. Na gestão passada, não teve uma administração. E administração, às vezes, a gente erra. Eu tenho o meu negócio também que eu erro. Mas se depender agora dos 17 vereadores, com qualquer 10 mil reais, qualquer 20 mil reais que contribuir para o restaurante popular, ninguém vai passar de fome. Ninguém vai passar fome. Porque aquele que tem necessidade vai almoçar lá. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também vai atravessar a rua e vai almoçar lá. Tenho certeza. Porque primeiro, um trabalho de qualidade. Segundo, praticidade. E aí a gente evita de, às vezes, pegar ônibus. De ir e vir e poder almoçar aqui. Então, parabéns, executivo. Parabéns, iniciativa da Ana do Quintino. E pode contar comigo também, que ser vereador vai estar junto. E dando continuidade a isso, então foi congelado. Hoje, tem um subsídio da prefeitura, igual estão dizendo aqui, de mais de 500 mil, pelo prefeito, para que não aumente a passaginha. Para você que trabalha na faxina, para você que vem aqui na cidade, que precisa, está congelado esse valor. População de Valpolitano, aos idosos. Eu tenho idosos em casa. Eu tenho um avô. Eu tenho pessoas que eu tenho o maior carinho. Principalmente, você jovem, que sonha ter uma faculdade igual hoje eu tenho. Porque eu também, eu vim lavando carro. Eu lavava carro. Eu fui jardineiro de uma escola e não tenho vergonha nenhuma. E hoje eu estou aqui porque eu estudei. Eu estou aqui hoje porque eu acreditei. Então eu sei a necessidade que tem que você sair distante para ir para uma faculdade e tirar o dinheiro da passaginha. Eu sei disso. Eu sei que tem 20 anos que está essa briga. Mas você que está aí agora me ouvindo, você é gestor, um empresário, um cara que tem conhecimento de finanças, porque eu não sou muito bom. Me apresenta algo de um projeto que possa ajudar o executivo, que possamos ajudar aos estudantes a poder ter um passe livre. Mas só jogar aqui não é tão simples assim, não é tão fácil. Que na hora que você coloca na matemática, ela não bate. É isso que eu peço à população que entenda. Então, eu estou aqui para lutar em prol a Divinópolis. Pode ter certeza que o que eles postaram aqui é fake news. Ok? Senhor presidente, tirando essa mágoa, esse peso que estava nas minhas costas, e sabendo que eu sempre quero fazer o bem para Divinópolis, lutar contra o racismo, lutar contra o esporte, esse é meu trabalho, lutar contra a saúde, é o meu trabalho, a educação e segurança, mas eu tenho 8 meses, eu não sou um Deus para poder mudar, mas eu sou que nem aquele beija-flor, que vai lá, faz o meu papel, busco a água e tento apagar o incêndio. Pode ter certeza, Divinópolis, eu não quero prejudicar vocês, guarde isso. Senhor presidente, finalizando, deixa eu deixar minha última mensagem com gratidão ao meu esporte, que eu amo, que levo no meu coração. Sou professor de educação física. Final de ano, final da semana, Dorel, por favor, tem umas fotos aí, coloca por favor. Campeonato de skate no Parque da Ilha. Um campeonato que trouxe fomentação para a nossa cidade, que trouxe turismo para a nossa cidade, que fomentou a alimentação da nossa cidade, que fomentou o nosso esporte. Olha a pista de skate. Agradecer a Farmax, agradecer exclusivamente ao executivo Janete e Gleitson por acreditar nesses meninos, por incentivar o esporte. Agradecer o Claudinho, ao clube, né, associação da ADS, por acreditar nesse vereador. Esse vereador ele não faz, ele fiscaliza, faz pedido, ajuda a comunidade. E eu pude contribuir, pude também sentir a essência, fui lá contribuir, pus a mão na massa. Eu sou daquele vereador que põe a mão na massa. E hoje aconteceu um evento que eles ficaram muito felizes. Agradeço a Secretaria do Meio Ambiente, agradecer também a Secretaria de Esporte, ao ES, e aconteceu esse evento magnífico. E para avisar a população de Napolitana, recebi hoje, o Parque da Ilha é o segundo mais frequentado pela Google. Mais frequentado do que, ficou em segundo lugar. Primeiro, a Praça do Santuário. E depois, é o Parque da Ilha. Vamos junto nessa, esporte sempre em primeiro lugar. Como diz o meu amigo do skate, vai que vai.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, Net Câmara. Boa tarde a todos. Boa tarde à minha mãe que está assistindo a gente lá no Maria Helena. Um abraço, dona Lúcia. Segurei na cadeira. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala de hoje parabenizando mais uma vez, né, a reinauguração do restaurante popular. Parabenizar a gestão, mas em particular duas grandes mulheres, que é a vereadora Ana Paula do Quintino, que colocou essa emenda, foi muito inteligente, viu, Ana? Parabéns. E a Juliana Coelho, que cuida bem dessa pasta dela, que é assistente social, que é a Juliana que sempre está olhando, né, para o menos favorecido. Parabéns, viu, Juliana? Seu trabalho cada dia me surpreende mais na secretaria. E não pode esquecer, né, do nosso prefeito maluquinho, que está sempre sobressaindo, mais uma vez. E eu quero te parabenizar, Gleides, até mesmo pela sua fala, quando você falou lá assim, em que falou do ex-prefeito Demetrios, né, que inaugurou o restaurante com tanta propriedade. E infelizmente, até por a gente não sabe o motivo, né, esse restaurante foi fechado. Então, te parabenizar por isso. E é a gestão, mostrando que é de fora para dentro. É o menos favorecido, ele está tendo a sua dignidade de volta. Então, parabéns a todos os envolvidos, todos. E principalmente essas duas mulheres que eu citei. Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu quero agora chamar a atenção da população de Divinópolis, dos meus colegas aqui presentes, de você de casa, e fazer um grande apelo. Coloca a foto aí para mim, Dorel, por gentileza. Senhor presidente, você é um coletor de lixo, um coitado, um próprio coitado que trabalha de sol a sol, correndo atrás, liberando, pegando, né, os coletores de lixo aí, esse coitado aí, ó, esse que está na perna dele foi corte, isso aí é uma isca artificial que estava dentro do lixo, isso aí é uma isca, cortou a perna dele aí, ó. Infelizmente é o que acontece com esses pobres coitados, esses coletores de lixo, que sofrem sol a sol, correndo atrás de um caminhão, recolhendo o seu lixo aí na porta da sua casa, e às vezes ele não tem uma dignidade de ser oferecido para ele um copo de água. E esse foi o dessa semana. Uma isca artificial que cortou a perna do coitado. Da semana passada, um outro me relatou que espetou a mão numa seringa. Teve que ir para a UPA e está tomando aquelas vacinas, aqueles coquetel, até hoje, porque não sabe o que tinha naquela seringa. Então a gente fica muito triste, sabe por quê? Eu entrei em contato com a empresa, mandou um abraço a todos os funcionários da empresa, 6 funcionários afastados por isso, com corte de vidro, com furou a mão na seringa, está tomando o coquetel de vacina, com isca. Gente, isso é consciência, a gente esse pessoal aí, esse pessoal sofrido, eles são gente. Não são máquina, não. Você não pode descartar o seu lixo de qualquer jeito, não. Eu sempre falo isso. Eu tenho meu comerzinho lá, quebro um copo, eu peço para embalar na caixeta, escrever vidro. E muitas vezes as pessoas fazem isso, ó. Colocam uma isca artificial com um anzol desse tamanho dentro da sacolinha. O cara vai pegar, agarrou e cortou a perna dele. Então a gente fica muito triste, porque o que acontece? Tratam esse pessoal aí, ó, igual, ou máquina, igual cachorro, ou nem cachorro, não pode tratar igual cachorro também, não? Tem que dar dignidade pra esses caras aí, ó. Esses aí sim é herói. É herói que corre atrás de um caminhão sol a sol e às vezes não é ofertado pra eles um copo d'água. Pelo contrário, oferta pra esses coitados, é isso aí, ó. O pessoal tá, um absurdo um negócio desse, um absurdo. 6 funcionários afastados por causa disso. Então vamos ter consciência. A hora que a gente colocar o lixo na porta da nossa casa, que é ser humano que está ali pegando esse lixo, e para ganhar uma mixaria danada. Então fica aí o nosso apelo. Eu quero também agora chamar a atenção do executivo, né, através do meu amigo Gustavo, que é da Secretaria Sul, Gustavo da Censur. Passou da hora da gente fazer uma coleta seletiva, fazer um trabalho junto com a população em relação à separação do lixo. A gente, assim, nós como político, nós como cidadão, nós temos a obrigação de passar isso para o próximo. Porque são pessoas, são seres humanos. Então fica aqui meu apelo. Eu não vou citar nome, que eu conheço vários, a turma grande desses coletores de lixo. Estou com vocês. Tudo que acontecer, pode mandar para o meu gabinete, que eu vou mostrar aqui. Que a população tem que ter um pouco mais de carinho com esses caras. Porque esses caras aí, para mim, são os verdadeiros heróis aí. Esses caras, sim, são verdadeiros heróis. Senhor presidente, continuando a minha fala, meu pronunciamento, quero estar falando agora da indignação que eu estou sentindo, cara. Desde semana passada, o que soltaram em grupo de WhatsApp, em pequena parte da imprensa também, onde colocaram a foto dos vereadores, né? As famosas figurinhas, falando, né, que tal vereador votou contra o projeto de gratuidade aos idosos e tal, votou a favor. Uma tremenda mentira. Infelizmente, assim, ninguém votou a favor, ninguém votou contra, porque o projeto foi sobrestado. Apesar que houve, infelizmente, um erro, mas foi sobrestado. Então ninguém votou a favor contra do projeto. Votamos aqui sim, uma subemenda ou emenda. Pior de tudo, fiquei indignado com essas figurinhas, igual o Andes mostrou. Pior de tudo, eu fiquei indignado com alguns covardes. Pessoas covardes, pessoas que escondem atrás de um celular ou de atrás de algum outro terceiro para pedir um favor para fazer isso aqui, ó. Dá um foco aqui para mim, por favor. Colocar só a minha foto aqui, ó, e tá escrito embaixo, vereador da região sudeste. Aqui, ó. Não era só eu que estava aqui não, bando de covarde. Hipócrita. Vocês são hipócritas. Vocês querem denigrir a imagem desse vereador, bando de covarde, que fez essa figurinha aqui, ó, separada aqui, ó. Vocês são covardes. Covarde, hipócrita. Esconde atrás um celular. Mas vocês podem ter certeza. Eu já estou tomando as minhas precauções judiciais, mas vai pro pau, seus covardes. Aqui, se o meu trabalho na região sudeste, igual vocês pôs aqui, ó, ou em Divinópolis inteiro, está incomodando você, covarde, que está atrás do celular, que eu não sei, eu sei quem é, eu já estou tomando providência, a gente sabe quem é, está incomodando? Vem pro bom debate. Mas não fica julgando sujo, não. Mau caráter, covarde. Vocês são covarde, mau caráter. Vai em grupinho de WhatsApp e faz isso aqui, ó. Vocês são covarde, mau caráter. Sabe por quê que vocês são covarde, mau caráter? O que a população precisa entender é isso, gente. O projeto não foi votado. É mentira. Ah, votei a favor, votei contra. Não teve essa votação do projeto. Teve da subemenda e da emenda, do projeto não teve. Então são, é mentira o que está acontecendo. Eu acho assim que a gente tem que esclarecer bem. Eu não sou muito bom nas palavras, igual muita gente aí não, mas vamos lá. É justo, é muito justo. Quem que vai pagar essa conta? Eu sou favorável ao projeto, vou votar o projeto. Se vier hoje para votar, eu vou votar o projeto. Mas quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? Vai jogar tudo nas costas do município? Ou vai jogar nas costas de você, cidadão, que sai todo dia cedo e paga a passagem aí, ó? É, porque alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Então, vou votar favorável. O que a gente tem que entender é isso, gente. Outra coisa, o projeto é para 2028. Não se iludam. Você de 60 anos, não se ilude falando que se nós votar isso aqui hoje, amanhã você vai andar de graça, não. Mentira. Estão te enganando. É mentira. Projeto é para 2028. Não é para agora, não. E aí eu quero saber. A gente põe esse ponto de interrogação e fala. Quem vai pagar a conta? É você, cidadão de Divinópolis. Porque a passagem vai ter que aumentar. Se está segurando, é por causa do nosso subsídio. O subsídio nós votou favorável para atender você, para a passagem continuar 4,15 e não 6 e burdoada. Foi para atender você. E é interessante, né? Às vezes uma hora é bom, outra hora é ruim. Mas o quanto pior, melhor, está aí.
para quem quiser acreditar. Então, fico aí, vou votar favorável ao projeto, pode ter certeza absoluta, mas quero ser justo com a população, igual eu fui justo nesses quase 3 anos de mandato, e estou incomodando muita gente, que eu estou incomodando que estão fazendo figurinha. Esse bando de canalha que não tem o que fazer, quer incomodar, esconde atrás do celular e faz figurinha. Então tá aí, seus canalhas, eu já falei, não tem medo de internet não, tem medo de vocês não. Não tem medo de vocês não, pode ficar à vontade, mas sou igual mesmo sinuca. Bateu, levou. Eu não vou levar desaforo para casa não. Muito obrigado por ter sido a palavra que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão, vou lá sentar.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago aqui nessa tarde de hoje, senhor presidente, é que eu recebi agora, no nosso gabinete, o doutor Luciano veio trazer de presente para mim, um livro do Divinopolitano, Lucas Amaral Batista Leite, neto do seu Eliso, especialista na cultura americana. É um motivo de orgulho, né? Estava aqui conversando, o doutor Luciano veio aqui, e eu vi esse dia ele nos grandes mídias falando da nova ordem mundial. E eu que gosto demais de geopolítica, doutor Lucas, muito obrigado, uma família honrada. E com toda certeza, esse fim de semana mesmo, eu vou começar a estudar esse livro para tentar compreender um pouquinho o que acontece nessa miséria humana com a mazela no Oriente Médio. É uma coisa muito simplista falar miséria humana e mazela, mas tem muito jogo atrás desse conflito. Acredito que de santo e puro que pode existir são só as crianças dos dois lados. O resto são interesses dos homens e dos adultos. Eu queria comunicar ao povo do Porto Velho que nós recebemos um relatório e eu fiz uma denúncia já no Ministério Público para que possa averiguar se houve alguma invasão dos 28 imóveis na rua Epitácio Pessoa. Um lote ali no Porto Velho, baixo, eu não sou assim discípulo de avaliador, eu não entendo nada de avaliação, não tenho capacidade técnica, mas se um lote ali vale 150 mil, nada, são mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões. Então está no Ministério Público agora e nós vamos olhar. Eu queria aqui fazer uma crítica ao restaurante popular. Sobre a imagem do restaurante popular. Rafael Assunção. E colocaram uma placa lá dentro, pequena. Tinha que ser igual foi feito antes. Olha quem que foi a história do Rafael Assunção. Está aqui. Eu fui autor da lei. Então eu queria aqui pedir ao senhor prefeito que pudesse refazer na entrada do restaurante popular ali, colocasse na entrada, lá dentro tem, o nome do Rafael Assunção, o homem que criou a Com, um vicentino, um cursilista, um empreendedor, um homem que serviu o currículo dele aqui, pediu ao prefeito que coloque lá, restaurante popular Rafael Assunção. Eu acho que isso é um mérito. Como eu queria pedir também, na trincheira, colocasse lá deputado Alvimar Mourão. O periquito está nessa luta aí, ó, bacaninha, do trabalho dele, lutando com a comunidade. O vereador Ney falou uma coisa aqui que eu achei muito bonito, que eu vou guardar no meu coração. Que ele, independente da região que o Ney se encontra, quando ele vê uma melhoria, fica satisfeito. Que eu acho que a pessoa que gosta do conflito, da miséria, do ódio, da futrica, tinha que internar ele.
Uma parte, nobre vereador.
Te ouço com atenção, meu querido.
Vou ser breve aqui, já que você está aí nos pedidos para o Executivo, espero que ele te atenda, porque eu não atende, e não é pedido para mim, sempre é para a população, e citou aí o restaurante popular, eu queria fazer um pedido também, primeiro para a gente mudar o nome do restaurante popular, para o restaurante impopular. Por que eu estou falando impopular? É um absurdo um restaurante popular que tinha que atender a grande massa, atender as pessoas, os trabalhadores, renda per capita de Divinópolis aí gira em torno de R$1.700, você cobrar um marmitex R$10 e cobrar um prato R$8. Então não é restaurante popular. Na minha opinião, com todo respeito, né, é muito válido o restaurante impopular vir, vou chamar de restaurante impopular, ele é muito válido ele vir, demorou para vir, final do mandato, né, nós vamos caminhar para o último ano do mandato, ele veio, mas com um preço muito salgado, uma covardia. Falo isso com propriedade, porque eu almocei lá em Belo Horizonte segunda-feira passada e paguei R$3. Paguei R$3 no verdadeiro restaurante popular. Então, seguindo aí a sua légua de pedidos, queria pedir para o Executivo também analisar essa questão do preço aí e baixar, porque o povo já está reclamando e com razão. R$8 não é justo, R$10 não é justo. Obrigado.
Obrigado, novo vereador. Eu queria aqui dirigir agora, senhor presidente, ao governador de Minas, com o meu Zema, a quem eu vou dirigir com muito respeito e peço que eu tenha cautela, respeito, amor e sentimento de vida para dirigir ao senhor. Governador, nós temos uma deputada que foi eleita, a primeira mulher em Divinópolis, deputada Lohana França. Segundo as mídias, segundo informações, ela já sofreu várias ameaças. Quero aqui, senhor governador, pedir ao senhor que tome todas as providências para a segurança física dessa grande parlamentar. Essa mulher que está sendo chamada a Montanha de Minas. O senhor, governador, está cometendo um erro. Ai do executivo que não tiver oposição. Ai dele. O senhor devia escutar a voz solitária da oposição. A Lohana pode ser oposição em ações pontuais do seu governo, mas ela não é oposição à utopia, à história, à grandeza do povo mineiro. Senhor governador, se é sério, essa mulher já foi ameaçada várias vezes, e o senhor, como chefe do executivo, deveria tomar uma resposta e gravar uma mensagem ao povo mineiro sobre a segurança física dessa deputada. Senhor presidente, eu não tenho vitória pessoal, eu não tenho derrota pessoal, eu estou cansado. E aqui nessa casa, isso aqui parece um mar, tem dia que é uma água lagoa, tem dia que os vereadores estão parecendo um anjo, tem dia que estão parecendo um dragão, e assim é o parlamento. Tem um que se identifica mais, outro se identifica menos. Eu fiz uma opção. Eu estou vendo uma manobra aí de votar o sobrestamento. Tem 6 vereadores que assinaram. Ninguém vai me tirar uma prerrogativa.
A paz, senhor presidente. Pois não. Nobre Gil.
Meu líder, ouça com atenção sua fala.
Nobre Gil, Vossa Excelência, sempre muito cortês. Vereador Edson de Souza, a presidência foi provocada por alguns vereadores no tocante a uma irregularidade, uma confusão que houve ali no tocante à votação de quinta-feira, que já se tinha iniciado a votação das emendas, e foi feito um pedido de sobrestamento de Vossa Excelência de 60 dias no projeto que concede gratuidade aos maiores de 60 anos. E o presidente não podia se furtar de provocar a Comissão de Justiça. E assim o fez, a comissão que ele sou membro, juntamente com o Ney e o Flávio, e até então, com duas opiniões, duas maneiras de ver o regulamento de dois juristas dessa casa. Conversando com o Dr. Bruno, depois nós tivemos a oportunidade de conversar junto com ele, então eu não vou assinar a volta do projeto, mas que como presidente do Cidadania, um partido decente, o presidente sugere a Vossa Excelência que reveja
a questão do pedido de sobrestamento de 60 dias, tendo em vista que esse projeto, apesar que vai ser implantado talvez só em 2027, caso a empresa ganhe novamente a licitação, mas está trazendo um desgaste e também está trazendo um desconforto nesta casa. Então, Vossa Excelência, muito ético, e já foi líder do governo, tem minha consideração, então, como presidente, eu sugiro, porque a cidadania não impõe votação, né? Nós temos essa liberdade, tanto quanto eu, o senhor, o Periquito Beleza, mas o presidente sugere que Vossa Excelência retire, tendo em vista que ele não voltará, com a minha assinatura não, mas ele não voltará ao plenário antes que Vossa Excelência retire o pedido de sobrestamento. Obrigado pela parte, presidente.
Meu caro presidente, eu não esperava outra conduta de Vossa Excelência não fosse essa. A política é a saliva, é a conversa, é o ouvido largo e conversar. A política é isso. Aqui não tem santo, não. Aqui não tem heróis, não. Aqui tem pessoas fazendo política e tentando impor a sua vontade sobre o outro. Mas a prerrogativa é minha, presidente. Ninguém vai tirar. Quando tentaram tirar aqui, eu entrei com mandato de segurança no Supremo, essa casa caiu. Como ações que eu vou tomar contra vereadores. Na hora certa. Prerrogativa de vereador, ninguém dos senhores vai me tirar. Isso que o senhor está pedindo, vão sentar. Eu acho que até a emenda do vereador Israel, se eu fosse o líder do governo, eu tinha orientado para todo mundo votar. Agora, essas coisas menores que tenta julgar a gente, um contra o outro, o debate tem que ser que terça e quinta. Agora, tirar o sobrestamento, se alguém me pede, igual o senhor está pedindo aqui, posso rever isso. Põe no projeto, vote quem quiser e cada um responde pelo seu voto. Agora, tirar o direito meu, ninguém vai tirar, mas ninguém! Presidente não vai tirar, mesa diretora não vai tirar. Vou repensar isso e com toda certeza. Doido que tem ideia fixa. Se tiver, igual o senhor está me pedindo com humildade, e já falou que não vai assinar, Flávio Mar falou que não vai assinar, mas o senhor cometeu um erro aqui. Eu sou justo. O senhor falou que o presidente Israel, não assinou o pedido. Vai para o meu arquivo. Quem sabe o documento vai demais, senhor. Já vai ser plastificado. O senhor, o vereador Israel, não assinou. Eles dirigiram até a Comissão de Justiça, os seis vereadores que assinaram estão aqui. Que a história, amanhã, ela vai ter que confrontar com a verdade.
Vereador Edson de Souza, só para explicar a Vossa Excelência, como o senhor já foi presidente da casa, o ofício chega na presidência, eu encaminhei para a procuradoria. Esse é meu trabalho. Como seria isso se o senhor tivesse também, o senhor tomaria a mesma decisão. Encaminhar para a procuradoria. A palavra final não é minha, e sim da procuradoria. Por isso que eu não assinei. Eu encaminhei o ofício para que a procuradoria desse seu parecer.
Foi o que eu disse. Porque o nosso presidente, ele citou que o senhor assinou, e o senhor não assinou. O documento foi dirigido ao presidente da Comissão de Justiça. E Vossa Excelência encaminhou. Então, para computar a verdade, não tem assinatura do senhor pedindo uma revisão do ato.
Dando sequência ao uso da tribuna livre, convido o próximo vereador inscrito, o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham em casa, povos acompanham nessa tarde de hoje. Tarde feliz, para a gente falar de coisa boa. Quero que mandar um abraço para a Elza, lá da rua São José, no bairro Catalão. Grande parceiro, está nos acompanhando nosso pronunciamento para falar de coisa boa, né, Elza? E também para a Santinha, lá do bairro Jardim da Caça, está nos acompanhando também. E bairro São José, vários moradores tinham nos cobrado coisa boa e a gente vai falar aqui. Senhor presidente, quero agora, Dorel, por favor, as imagens lá do bairro Vivendas e Exposições. Acesse o bairro Realengo, Itacolomi, acesse a 494, onde o ano passado, juntamente com o senador Cleitinho, vocês têm visto as imagens de moradores que vinham nos cobrando que fosse feito, né, as adequações dessa rua que passava em vários lotes de proprietários.
E a gente entrou em contato com o secretário Gustavo, o Thiago, o Rony, estiveram juntamente comigo lá. A gente mostrou que era importante fazer essa mudança, a qual as marcas estão lá a todo vapor desde ontem. Esse gabinete na rua acompanhando de perto essa melhoria. Nosso amigo João lá da Mangueira Safc mandou um abraço para você, João. Tanto nos cobrou que aí está o resultado. A rua Carlos José dos Reis Correia, essa rua a qual eu estive com o senador Cleitinho e também com o deputado Eduardo Azevedo, é rua ligação ali, gente, ao futuro hospital regional. Ela foi pavimentada, vários trechos ali, através de parcerias nossas. Agora a gente vem buscando, através do diálogo, articulação, pavimentações para esses outros trechos aí, que vai dar o acesso até a 494. Importante a acessibilidade, o acesso desse local, que vai trazer mais empregabilidade, vários terrenos grandes ali, de empresas grandes, que vão se adequar nesse local, onde o João mesmo falou, vários amigos meus empresários, queriam que fossem feitas essas adequações aqui, essas melhorias, para que a gente possa, né, construir nossas empresas e empregar. É o que a gente precisa trazer solução, é a empregabilidade. Com emprego você paga um bom estudo, que é a educação, uma boa segurança para sua família e também a saúde, que é essas prioridades que a gente vem sendo, sempre buscando e lutando. Dando sequência, o presidente Dorel também, por favor, as imagens dos moradores aqui, eu quero ressaltar o nome do Fred, né? O Fred é um dos compradores daqueles lotes, daquela pendência antiga lá do Residencial Solares, a qual eu estive o ano passado, quando era o João Martins, né, superintendente da Copasa, cobrando que fosse feito esse ponto de lançamento lá, onde eles têm que fazer esse ponto de lançamento para receber a água nesse Residencial Solares, próximo ao bairro Campina Verde, local onde mais de 100 famílias vêm aguardando, sempre falavam que era Copasa, falava que era a prefeitura, hoje pela manhã, junto com o William, a qual a gente esteve junto aí, dando boa notícia para todo o pessoal desse empreendimento do Residencial Solares, a qual um ponto ainda pendente é o plantio das mudas de árvore junto ao Codema. E o William falou que assim que os fiscais foram lá fazer toda essa fiscalização, esse levantamento, em breve os moradores do empreendimento lá, os proprietários desses lotes, poderão iniciar suas construções. Então é notícia boa, Fred, pessoal do Residencial Solares, toda essa região que vem nos cobrando, a gente está nessa tribuna para trazer solução. E graças a Deus, a solução está chegando aí o mais rápido possível, que os moradores que pagam aluguel, que têm os seus lotes, ainda não puderam iniciar suas construções, agora essa boa notícia o mais rápido possível. E não só a questão, né, dessa liberação, quero falar um ponto importante também, onde é pavimentado, tem as pinturas cintigráficas, lá no Residencial Solares. Durante a noite ali, várias pessoas têm me relatado, inclusive hoje os moradores, junto com o William, de vandos lá, atirando fogo, jogando descarte de lixo em entulhos, onde foi feita essa pavimentação para receber esses futuros moradores aí. Eu, como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, amanhã mesmo na reunião na CASP, irei falar com o Coronel Emerson, Capitão Salles, Capitão Braga, para que possa tomar as devidas providências, fazer um patrulhamento naquela região para evitar esse transtorno aí. Fred, pode contar com os vereadores aqui sempre. Também, senhor presidente, Dorel, agora eu gostaria que você mostrasse mais pavimentação poliétrica lá no bairro Itacolomi, onde estive com o senador Cleitinho, com o deputado Eduardo Azevedo. O ano passado se iniciou essa tão sonhada pavimentação aí. O Rodolfo do Kit, Rodolfo lá, grande parceiro, que esteve juntamente comigo, com o senador e também com o deputado, alguns pontos preciso terminar. Estou cobrando o André da Senfob, juntamente com o Paulo também, grandes competências, e vem fazendo um trabalho brilhante. Algumas galerias, algumas partes de drenagem que precisa terminar, e outras ruas também, que estamos tentando, através do diálogo aí, buscar a solução. Inclusive essa foto aí, ó, essa rua aí, nesse entroncamento aí, a gente está cobrando aí que seja feita a pavimentação também, para atender melhor os moradores aí, que precisam muito de dignidade. E eu não poderia aqui, senhor presidente, de falar do grande ganho, graças à emenda da vereadora Ana Paula, que faz um trabalho brilhante. A gente sempre fala, tem da de César que é de César e de Deus que é de Deus. Ana Paula, só ela, para a população de Vinópolis, só ela mandou recurso para que, né, essa retomada desse restaurante popular, que foi uma vitória para a nossa cidade, graças ao prefeito Gleisi e essa vereadora que vem lutando com muita humildade. Agora a gente ouve algumas críticas aqui, é pertinente, mas vamos falar a verdade, né, gente? População ansiosa, aguardava por esse restaurante popular e graças a Deus a emenda vereadora, mais essa grande conquista para a nossa cidade, que essa gestão sim através dos vereadores, através do prefeito Gleice, em nome da Secretaria de Governo, Janete também, que vem fazendo a diferença. A nossa cidade hoje, gente, ela é uma referência em todos os estados de Minas Gerais e que se quer futuramente também no Brasil. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui falar do encerramento da festa do nosso padroeiro São Geraldo. As imagens de Dorel, por favor. É de até arrepiar. Graças a Deus, foi uma novena maravilhosa, uma festa maravilhosa. Aqui eu quero agradecer, né, o Frei José Aguinaldo, o nosso bispo Dom Giovanni, que esteve presente no encerramento dessa festa linda, e o nosso grande Matheus Cruz, da comunidade São Geraldo, do grupo lá de louvor lá, que é o grande cristão, grande parceiro, que encerrou essa festa lindamente com seu cântico, com o louvor seu e também as pregações, evangelização aí do nosso bispo e também do Frei Zé Aguinaldo. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o presente vereadores em plenário. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito do secretário Zé Brás a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 5 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$400 mil. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 377/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 378/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
É em discussão o projeto M005 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$400 mil. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples, é em discussão.
Palavra.
Palavra a vereadora Lido Governo, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, a explicação do projeto 05 está aqui nas minhas mãos. Gostaria de saber dos senhores se os querem que eu faça a leitura.
Senhor presidente, além da líder do governo fazer a leitura, eu gostaria que ela nos brindasse também com orientação do projeto, a leitura, depois que o primeiro secretário faz a leitura e se torna público. Nós conhecemos. Mas a fundamentação do projeto, que nós gostaríamos que a líder do governo nos orientasse sobre esse projeto.
Por favor.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$400 mil, a fim de atender as seguintes despesas. Manutenção das atividades de comunicação, imprensa e publicidade. Aí vem o número 3.390.39.00, fonte, 1.500, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$400 mil. Total, R$400 mil. Artigo 2. São os seguintes recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior. Ampliação e conservação da rede física escolar no ensino fundamental. Fonte 150, obras e instalações, R$400 mil. Total, R$400 mil. Este crédito tem vigor até 31 de dezembro de 2003. Venho aqui pedir o voto favorável aos senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, no mês de setembro, quando começa toda a estrutura da LDO, e depois a gente faz a desenvoltura para a LOA, isso são nos anos da legislatura. Mas no primeiro ano da legislatura, nós fazemos a PPA, que vai extrapolar a política de governo. Mas eu tenho que votar contra essa emenda. Essa emenda, ela vem colocar dinheiro na publicidade. Ela vem colocar dinheiro na publicidade. E foi uma emenda que eu fiz no orçamento. Onde que eu tirei o dinheiro, do orçamento da publicidade. Que o resto de toda a secretaria está muito curto. Então, o meu voto será contrário.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, eu não estou entendendo, não. Eu confesso ao senhor que eu não estou entendendo. Lá no castelo do Greyson, lá pode tudo. Aqui na Câmara, aqui, não pode nada. Lá no castelo do Greyson, gasta-se, talvez assim, eu não fiz o levantamento, mas gasta muito mais com funcionário, com secretário, com prefeito, do que com vereador. E aí, com essa casa legislativa. E aí, quando é para cá, aqui causa é uma tempestade na cidade, porque ainda vai para a rede social, o senhor foi para a rede social, o ex-presidente foi para a rede social, porque foi acusado de gastar dinheiro com imprensa, dinheiro à toa, gastar dinheiro com publicidade. E não é que hoje a gente está votando esse projeto, essa emenda aqui, autorizando R$400 mil, que parte do dinheiro vai ser para pagar a imprensa, pagar a rede social, pagar sei lá o quê. Então, assim, por que que lá pode tudo e aqui não pode nada? Por quê? Porque lá é o castelo do Greyson. Então, mediante tudo isso aqui que foi falado pelo vereador Edson Souza, eu tenho preocupação, porque eu também quero saber, então, vai pagar a imprensa? Quem vai pagar? Quem vai receber? Quanto vai receber? Então, nós vamos chamar aqui o secretário de comunicação ou o diretor de comunicação, que eu possa explicar. Então, eu queria pedir, humildemente, né, um sobressamento de 30 dias, para a bênção de Deus, da diretora da comunicação, sentar aqui e explicar para os vereadores quem, quanto, como e de que jeito vai ser pago esse valor de R$400 mil. R$400 mil
para a comunicação. Em discussão agora o pedido de sobrestamento de 30 dias. Em discussão sobrestamento. A senhora quer, pode falar.
Sr. Flávio, vereador Flávio, aqui ó, trata-se apenas de uma adequação, devolvendo à comunicação o orçamento que havia sido previsto no último ano, uma vez que havia feito uma emenda alterando este valor para a Secretaria de Educação. Porém, essa alteração contrariou o limite de 50% previsto em lei para esse tipo de emenda. Caso o senhor queira mais explicações, a gente pode chamar a secretária. Mas eu acredito que isso aqui não esteja tão complicado assim se votar, não. Mas cabe aos senhores.
Palavra, o sobressamento.
Eu continuo. Edson Souza. Senhor presidente, o que que é? Quem gosta de matemática, isso é com a média. Você pode gastar, se você não criar um subsídio, se você não criar uma gordura, para gastar o ano que vem. O governo realmente vinha numa linha que não estava gastando. Né? Hoje com as redes sociais, com todo mundo aí. Então, essa questão é uma média. Então eu acho que essa questão da líder do governo convidar para vir aqui, de dentro da agenda, e tenho certeza Gente, quando você pede o seu orçamento até 30, se você fazer uma história no seu orçamento, nenhum chegou ao limite. Sabe por que não chegou? Porque, por exemplo, quando você chega no limite do seu orçamento, você tem que fazer um relatório. Eu, quando era presidente, pessoas pegavam o seu orçamento e não entregavam relatório, exigia. Antes de ser votado. Então, eu acho que essa proposta da líder do governo é sensata e do Flávio também dos 30 dias, para que a secretária venha aqui explicar sobre R$400 mil.
Palavra, presidente.
Senhor presidente. Palavra, vereador José Braz.
Senhor presidente, acho que é muito louvável a fala do nosso decano, como também do nobre edil Flávio Marra. Com certeza, não há dúvida, né? A gente tem que sanar nossas dúvidas. Mas a gente observar esse projeto aqui desde o 7 de fevereiro de 2023. Então, gostaria de pedir sobrestamento de 7 dias, vista, perdão, de 7 dias, para que o senhor possa tirar essa nessas dúvidas.
Fica acatado o pedido de sobrestamento do vereador do PV, José Braz, o pedido de vista, de até 7 dias. Solicito o secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 66 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana o crédito adicional suplementar no montante de R$50 mil. Autoria, Executivo Municipal, quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 379 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 380 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei é M066 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana o crédito adicional suplementar no montante de R$50 mil. Autoria, Executivo Municipal. Para a votação, a maioria simples.
Palavra.
Palavra, vereadora ali do governo, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, esses 50 mil é para cumprimento de uma emenda destinada pelo deputado estadual Dorgal Andrada para obras e serviços no bairro Interlagos, tais como redutor de velocidade, faixa travessia de pedestre, que obtiveram segurança para pedestres e condutores da região. Provavelmente, essa emenda deve ter vindo através de algum dos vereadores dessa casa ligados ao Dorgal, né? Então, eu peço aos vereadores que votem favorável.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, o então deputado Dorgal Andrada destinou para essa cidade, para nossa casa aqui, R$50 mil, para que se fosse feito ao entorno ali da Praça São Vicente de Paula, alguns quebra-molas ali de frente à Casa Paroquial, e também perto da Escola Lauro Epifânio, também na Jesus J, alguns pontos. E vai ser de grande valia para a nossa cidade. Então já tem algum tempo que o deputado, já tem alguns meses que ele destinou essa verba. Eu gostaria muito que os demais colegas vereadores, eles votassem a favor, porque vai ser de grande valia. Porque sei que está acontecendo grandes obras na nossa cidade. E esses quebra-molas ali em torno da igreja e alguns outros lugares que vai ser feito, acredito eu que vai ser de grande valia. Então gostaria muito de pedir e agradecer também a toda a equipe então do Dorgal Andrada e também ao deputado Dorgal por essa emenda que ele mandou para a nossa cidade. Obrigado, vereadores.
Palavra. Palavra, vereador Diego Espino.
Gostaria aqui de parabenizar o vereador Hilton Aguiar ter procurado esse cara chamado Dorgal Andrada, esse amigo querido que tem olhado por Divinópolis sem ego. Inclusive a gente já encontrou em várias festas por aí, e ele sempre é o que eu ia falar aqui agora, viu, Roger? Porque eu falei com o Dorgal, eu trouxe o Dorgal aqui em Divinópolis, nós fomos numa festa, eu, ele e o Euclides Petersen, que é deputado federal, e a gente... Eu falei, ô Dorgal, me manda um dinheirinho ali pra turma aí, deixa eu escolher um lugar. Ele falou assim, pior que eu tenho aqui meus apadrinhados, o Hilton, o Roger, eles vão ficar com ciúme. E olha que o Roger acabou de falar aqui, falou assim, fiquei com ciúme. É uma brincadeira sadia, mas eu estou aproveitando aqui a fala para agradecer o Dorgal, que é lá de Barbacena. Eu morei em Barbacena 4 anos. É um dos proprietários da faculdade de medicina lá. Então, assim, um querido amigo que eu conheci bem antes da política. E queria te mandar um abraço, meu querido. Obrigado por você estar ajudando em Divinópolis.
Em votação. Roger Viegas, encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 666 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública e Mobilidade Urbana o crédito adicional suplementar no montante de R$50 mil. Nós temos agora 4 projetos de denominação de ruas. Nós podemos discutir em bloco e votar separado. Autoria: Hildo de Aguiar, Diego Espino, Edson Souza, Periquito Beleza. Tudo ok? Podemos? Solicito o secretário dos projetos.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 117-2023, denomina Renilda Dias, a Rua 2, situada no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 375-2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 376-2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 124-2023, denomina Maria Evo Correia, a Rua 5, no bairro residencial Leblon, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 401-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 402-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 127-2003, denomina Professora Rissa Passos, a Rua 6, situado no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 399-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 400-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 139-2023, denomina Rua Aristóteles Manuel Fonseca, a Rua 8, situado no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 397-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 398-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 117-2023. Denomina Renilda Dias, a Rua 2, localizada no prolongamento do bairro Interlagos, do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Agora para a votação, maioria simples. O próximo projeto é o CM 124 de 2003. Denomina Maria Evo Correia, a Rua 5,
no bairro residencial Leblon, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Coro para votação, maioria simples. Terceiro projeto. Projeto de lei número 127 de 2023, denomina professora Rissa Passos, a rua 6, situada no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 139 de 2023, denomina a rua Aristóteles Manuel Fonseca, a rua 8, situada no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Periquito Beleza. Coro para votação, maioria simples. É em discussão. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, a justificativa que me faz nessa tarde, Renilda Dias. Renilda Dias nasceu em 29 de 10 de 1947, em Divinópolis. Foi casada com o senhor Algeu Rodrigues dos Santos, com quem teve três filhos, Antônio Carlos, Adriana e Aureliano. Renilda foi uma das moradoras mais antigas do bairro Interlagos, uma mulher alegre, batalhadora e super dedicada. Trabalhou como doméstica em granja e em seguida se tornou a primeira cobradora de ônibus em Divinópolis, na antiga e conhecida Trubel, até se aposentar em 2010. Por onde passava, ela era sinônimo de alegria, contagiante pelo seu carisma e conhecida pela caridade como uma das suas maiores virtudes. Renilda Dias veio a falecer em 12 de abril de 2013, porém está presente até hoje no coração de familiares e amigos por ter sido uma pessoa tão especial, amorosa e querida por todos ao seu redor. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Diego Sino.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de homenagear singelamente a avó do meu querido amigo Tiago, que trabalha comigo aqui na Câmara, onde que a avó dele, a dona Maria Evo Correia, que nascida em 10 de dezembro de 1918, foi uma das primeiras moradoras ali da Vila Cruzeira, em Divinópolis. É a filha mais velha de 8 irmãos, de um português com uma brasileira, que vieram e criaram seus filhos nesse município. Maria foi casada com João Rocha Correia e teve uma filha, a minha querida e amada Ivone, de Fátima Rocha Correia. Uma católica fervorosa que dedicou boa parte da sua vida na igreja, ali na Catedral do Divino Espírito Santo. Com a morte de seu marido, de forma precoce, Maria criou e educou e sustentou sua filha única sozinha. Assim, provando o valor do trabalho da mulher que é, que elas conseguem sim ser independentes. Simbolizando a todas as mulheres que sustentam sua família sozinha e que ainda ser provedora é mãe do carinho e cuida de seus filhos. Solicitamos aos nobres colegas que votem favorável a esse projeto.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, homenagem que nós fazemos aqui hoje, homenagem de gratidão para uma educadora, uma professora que esteve nesse mundo e deixou ela melhor do que encontrou. Nós falamos aqui da professora Rissa Passos, uma mulher que aos 14 anos já tinha vocação para ser uma educadora. Já estava na sala de aula. Trabalhou muitos anos com o Zé Alonso. Casou com o Vicente. Teve dois filhos, o filho Rafael e Lucas. Uma educadora querida por essa cidade. Uma educadora com compromisso de melhorar a sociedade. E além de tudo, a sua família pessoal e a sua família externa são famílias com a densidade moral e muito respeitada entre nós. Portanto, eu peço meus pares um voto favorável.
Vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho a honra de denominar essa rua número 8 ao senhor Aristóteles Manuel da Fonseca, nascido em 5 de 3 de 1948, na cidade de Bom Sucesso. Em 1976, mudou-se para a cidade de Divinópolis, onde consolidou-se sua vida. Casou-se com a senhora Rosemaria Rodrigues de Carvalho Fonseca,
com quem teve dois filhos, Gustavo e Ângelo. Tornou-se servidor público do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Formou-se em Direito na extinta FADOM, Faculdade de Direito do Oeste de Minas Gerais, em 1986. Atuou como advogado e professor, profissões que quase exerceu com maestria e dom da oratória. Foi um homem de bem, conduta exemplar, com chefe de família, assim como cidadão honrado e trabalhador, cumpridor de seus deveres para com seus semelhantes e a comunidade. Faleceu em 18/7/2020, na cidade que tanto acolheu para o bem. Aristóteles Manuel Fonseca é merecedor desta homenagem, orgulho de Divinópolis, na qual escolheu para viver e deixar seu legado. Senhor presidente, senhores vereadores, peço a todos um voto nessa tarde de hoje para poder homenagear o senhor Aristóteles. Muito obrigado.
Em votação, o projeto CM-117, autoria vereador Hilton de Aguiar. Separado, votação separada. Primeiro, 117. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 117 de 2023. Denomina Renilda Dias, a Rua 2, situado no prolongamento no bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Segundo projeto de denominação, projeto de lei CM-124, de autoria do vereador Diego Espino. Em votação. Ana Paula. Hilton de Aguiar. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 124 de 2023. Denomina Maria Eva Correia, a Rua 5, no bairro residencial Leblon, neste município. A autoria, vereador Diego Espino. Projeto em votação agora, projeto de lei número 127 de 2023, que autoriza o vereador Edson Souza. Em votação. Josafá. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 127 de 2023. Denomina professora Risa Passos, a Rua 6, situada no prolongamento do bairro Interlagos. Autoria, vereador Edson Souza. Em votação, projeto de lei número 139 de 2023. Em votação. Cerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto. O projeto de lei do Legislativo Municipal, número 139, de 2023. Denomina a rua Aristóteles Manuel Fonseca, rua 8,
situado no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Periquito, beleza. Solicito do secretário que o próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 140/2003. Dispõe sobre a doação de bens móveis da propriedade, de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 395/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 396/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, projeto de lei número 140/2023. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, quando a gente pega uma estrutura de uma mesa diretora, nós temos dois cargos que são diretos, que é do presidente e o primeiro secretário. Os outros são cargos alternativos, do vice e do segundo secretário, para, no caso, de vagância, para substituir. Mas nada impede que você pode ser nomeado de uma forma ad hoc. A gente está vendo várias coisas que estão acontecendo e a gente tem que ser muito zeloso. O meu voto com esse projeto é um voto de rotina. É um projeto de rotina que a mesa diretora está fazendo, que ela não pode dar completo o mérito de tudo. Mas como eu não sei o que é que vai vir aí para frente, eu não sei, depois que eu tive aquela experiência em 2000, que aconteceu um fato aqui, e 8 anos depois eles me acharam. Então, aquilo que eu tinha que pagar hoje, por exemplo, seria R$200, o trem foi lá para cima e hoje não prescreve. É um projeto mais racional, mais honesto, mais objetivo, não tem jeito. Mas se porventura amanhã a mesa diretora vir com um projeto que traz impacto, como é que eu votei um e não votei outro? Como é que eu votei um e não votei outro? Então, por cautela, projeto de resolução, nada contra a mesa. Nada contra o senhor e o primeiro secretário. Por cautela, o que mais tem aqui nessa casa são fiscais externos. O que mais tem? Uma pessoa chegar ali e pegar um ato que foi feito e achar uma coisa, tem a gente provar que 2 + 2 = 4. A gente tem que gastar tempo, tem que gastar dinheiro, tem que fazer processamento. Então, eu vou votar contra esse projeto. O projeto é claríssimo. É claríssimo. Mas pela composição da estrutura da mesa diretora, que está uma mesa sui generis, né? Uma exceção. A gente tem toda essa garantia. Mas vamos supor que amanhã dê um projeto aqui de um impacto. Dê um projeto aqui de um impacto. Que compete à mesa diretora, foi eleita pelo povo e pelos seus partes para dirigir a casa. Eu fico em situação difícil. Então, por coerência, vou votar esse projeto contra e todos aqueles da mesa diretora, enquanto persistir o quantitativo, não qualitativo, dessa mesa diretora.
Vereador Edson Souza, reconheço a sua preocupação. Quem sou eu, esse menor aprendiz, para discutir com o grande mestre, o mestre da ordem, quem sou eu para discutir com o senhor? Tenho a minha preocupação, mas sinto resguardado pela procuradoria dessa casa. Pode ser minha preocupação, mas eu tenho resguardo da procuradoria da Câmara Municipal. Como eu disse, quem sou eu, esse menor aprendiz, para discutir regimentalmente e o passado brilhante que eu tenho representado à Câmara Municipal
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 140 de 2023. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Solicito do secretário o próximo projeto.
Nova presidente, temos duas inclusões a qual poderemos discuti-las em bloco. Perdão, existe uma inclusão na ordem do dia do PL de número 150/2003. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CEMES 150/2003. Altera o dispositivo da lei municipal de número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Assinada pelos vereadores Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Diego Espino, Flávio Marra, Israel da Farmácia, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza, Wesley Jarbas e Zé Braz.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 150 de 2003. Que altera o dispositivo da Lei Municipal nº 8.298, do dia 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização e administração da Câmara Municipal de Divinópolis. Estabelece plano de cargos, carreira e vencimentos e atribuições dos seus servidores. Autoria, mesa diretora. Em votação, a inclusão. A inclusão. Ana Paula. Flávio Marra. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis e 1 contra. A inclusão do PL CM 150 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 150/2023, altera o dispositivo da Lei número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 421 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 422 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 423 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 150 de 2023. Altera dispositivos da Lei Municipal número 8.298, do dia 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos e carreira e vencimentos, atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Diego Espino.
População de Divinópolis, só para deixar bem claro aqui sobre esse projeto aqui, ele vai dar auxílio, né? Vai aumentar o salário dos servidores, que eu acho muito justo aqui. Serão gastados 648 mil reais anuais pelo acúmulo de função. Né? A gente vê que tem vários servidores aqui nessa casa que realmente acumulam função. Só para deixar bem claro para a população, para os nossos eleitores, principalmente para os pré-candidatos que vão vir aí, né, que estão de olho nessa cadeira aqui da Câmara. E eu decidi pegar a palavra, e estou até aqui com os colegas que trabalham comigo aqui na Câmara, para a gente deixar bem claro o que, que significa esse projeto. Inclusive, presidente Israel da Farmácia, gostaria de deixar claro aqui que a gente tem alguns salários exorbitantes aqui dentro da Câmara Municipal, alguns ultrapassando até a faixa dos 20 mil reais. Por que, que a gente não poderia também colocar para essas pessoas que têm super salários aqui dentro da Câmara para estar contribuindo com esse trabalho? Eu estou falando isso, pessoal, porque coincidentemente essa semana no ranking dos políticos, no arroba ranking dos políticos, esse é o assunto que está tendo em todo o Brasil. Bom, eu não poderia, peço perdão a vocês, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Aqui a gente tem vários servidores apostilados, inclusive, que eu respeito e admiro, que chegam, inclusive, a quase 40 mil reais um salário, enquanto tanta gente está aí fora passando dificuldade, passando, né, cuidando de uma família com apenas um salário mínimo. Eu sou um vereador que acho que cai 10 mil reais na minha conta, mas cai mesmo 7 mil reais com os impostos descontados, e eu estou aqui fazendo de tudo para honrar e para ser digno e dar realidade para o povo brasileiro.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Hilton de Guerra.
Senhor presidente, vereadores, eu gostaria de parabenizar a mesa diretora por esse projeto e dizer o seguinte, senhor presidente, eu respeito muito o servidor. Servidor, senhor presidente, não vou dizer só que da Câmara, mas de toda também da Prefeitura, que também que a Prefeitura também deveria ter esse mesmo carinho com eles. Mas se eu estou aqui na Câmara e o projeto está sendo para eles, ser servidor não é fácil, presidente. As pessoas, eles deitam estudando, eles dormem estudando, eles acordam estudando, estudam o dia inteiro, então para passar no concurso. Não é fácil, senhor presidente. E hoje estamos aqui fazendo isso aqui, juso daquilo que eles merecem, senhor presidente. Tem que ganhar bem. Eles trabalham muito. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eles não trabalham muito. Eles não fazem nem por merecer. Trabalham sim. Eles estão aqui, não só aqui, em outros lugares. Eles trabalham dia, eles trabalham noite. Todas as vezes que precisam deles, eles estão aqui. Então, os que estão aqui em plenário, que têm o meu respeito, o meu carinho, vocês merecem sim. Eu que depender desse vereador aqui para poder sempre contribuir com vocês, estarei aqui. Então que Deus abençoe cada um de vocês, porque é uma profissão, não é fácil. Ser servidor não é fácil. De todo jeito que mexe, sempre vai ter alguém que vai criticar. Então a crítica minha é a seguinte, parabéns a todos vocês e obrigado por tudo que vocês fazem nessa Câmara e a todos os servidores da Prefeitura que fazem pela nossa cidade. Parabéns ao presidente hoje de exercício, Israel da Farmácia, e a todos os vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Concedido, meu vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui valorizar e parabenizar pela coragem, Israel. O cara, para sentar nessa cadeira aí e fazer o que você está fazendo, tem que ter coragem, porque não é qualquer um, não. Então, eu tenho que te parabenizar pela sua coragem. Quando eu falo Israel, eu falo toda a mesa diretora. Os abraços também, porque tem que ter coragem. E segundo, eu queria aqui valorizar também os servidores dessa casa. Aqui, gente, não tem nenhum, deixar claro aqui, não tem nenhum servidor aqui que entrou na caneta, né, por indicação. Aqui são todos aqui que entrou para o concurso público e precisam sim ser valorizados. E eu, quando eu entrei para a política, eu falei que eu ia ter lado, né, e é o lado justo. Você quer uma justiça maior que essa? Ali não tem herói ali, que está ali de passagem, não, isso é efetivo, é entrar na... Nós somos de passagem,
Pode ser que cada um de nós aqui, nós estamos com tempo e hora aqui marcada, até 31 de dezembro de 2024. Eles não. Né? E o tanto que eles fazem essa casa legislativa andar, não é brincadeira não, gente. É eles são os verdadeiros responsáveis por essa casa legislativa produzir e andar. E é muito serviço, é muito trabalho. Então tem o meu valor, tem o meu reconhecimento, eu disse isso, e tem o meu voto, que é nada mais, nada menos que é justo. Parabenizo a mesa diretora e parabenizo também o pessoal ali. Ó. Não tem amizade de entrar na casa de nenhum deles, né, de frequentar a casa, mas é questão de justiça, porque acompanho o trabalho deles e sei o quanto eles se desdobram para dar o melhor de si e fazer essa casa legislativa andar e produzir do jeito que produz e anda. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, novos vereadores, eu sou um vereador que primo e sempre vou primar pela redução de custo. Senão, as pessoas que estão lá na ponta pagando IPTU, pagando imposto, não vão conseguir, gente. A máquina administrativa, não estou falando da Câmara não, é da Prefeitura, é do Estado, é do Governo Federal, não suporta mais aumento. Não suporta, o povo brasileiro e divinopolitano não suporta mais aumento de impostos. Aí nós vamos aumentar uma despesa aqui na Câmara de 610 mil reais para o ano que vem e de 698 mil reais para 2025. Então a gente fica nada contra os servidores, eu sei que são pessoas que trabalham, que lutam, mas nós precisamos de criar um mecanismo da gente distribuir melhor esse dinheiro, não aumentando. Hoje, nós vamos, com esse projeto, nós vamos acabar com a gratificação. Aí, quando vir o próximo presidente, que seja o senhor, seja o outro que ganhar, quem for, aí volta novamente a discussão, vamos colocar as gratificações. Aí, novo aumento para o povo pagar. Infelizmente, senhor presidente, nada contra os servidores, nada contra o aumento de salário, que eu sei que todo mundo trabalha aqui e tem que ganhar, mas com o meu voto, infelizmente, eu não vou votar. Um aumento de quase 700 mil para 2025 e um aumento de 610.298,50 reais para o ano que vem, infelizmente, sobre meus votos, não vai ter.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, agradeço aqui as palavras do vereador Flávio Marra, vereador Hilton de Aguiar, mas só para informar o nobre vereador Diego Espino, que quando o funcionário é apostilado, ele não recebe mais, ele é apostilado. Se ele for um procurador, se receber 20 mil, se ele virar manobrista amanhã, vai receber 20 mil. Ele já é apostilado, ele já tem seu direito garantido em lei. Já fala, apostilado. Hoje não existe mais apostilamento. Acabou. Então, apostilamento não entra nisso aqui. Quando se fala em aumento de salário, na verdade, nós não estamos aumentando de salário. Nós estamos se adequando à gratificação no vencimento com os vencimentos. Não vai existir mais vencimentos. Hoje, essa mesa diretora aqui, eu agradeço demais meu parceiro, José Braz, é um cara competente, trabalhador, proativo, está sempre presente, a gente sempre discute junto. Então, o que nós estamos fazendo? Colocando a gratificação junto com o vencimento. Vai servir aonde? Lá na frente, para aposentadoria. Quando Deus for aposentar. Porque hoje, o DIVPREV hoje, ele arrecada sobre só o vencimento. Sobre a gratificação, não é recolhido. Então agora, nós estamos fazendo justiça. Tá com os vencimentos com vencimento. Que vai servir para eles lá no final, quando for aposentar. O que nós podemos fazer, eu até entendo vocês, é travar. Tem uma trava, que não existe mais gratificação. Porque aqui está acabando com gratificação. Outra coisa que está sendo mudada aqui. Nós estamos mudando hoje a diretoria de patrimônio, que hoje fica dentro da contabilidade, tirando de lá e colocando dentro da Secretaria Geral. Hoje no CAC, nós temos uma funcionária lá hoje que está prestes a aposentar, que para assumir o cargo dela, nós não temos hoje uma pessoa que tem todas aquelas necessidades, todas aquelas exigências que exige o contrato, que é 2 anos de OAB. Mas nós temos funcionário aqui na casa, competente, já tem 1 ano, 1 ano e meio de OAB, que pode substituir essa funcionária que deve aposentar no início do ano. Então é só uma organização. E quando se fala aqui dos técnicos, né? Com relação aos técnicos, a intenção é corrigir essa prática de gratificações, em que os servidores ficam dependentes de cada novo presidente para conceder a gratificação, que acaba fazendo parte integrante da remuneração. Depois de sermos intimados em uma decisão judicial e um servidor acerca das gratificações, recebemos conforme também já vínhamos sendo orientados pela controladoria e procuradoria dessa casa, que as gratificações devem ser dadas em caráter excepcional, portanto ela não pode ser usada como complemento salarial. Nós estamos aí acoplando vencimentos e vencimentos. O que vocês estão fazendo aqui hoje, gente, é justiça. Justiça. E corrigindo erros de outros gestores do passado, que em vez de fazer justiça, fez injustiça. Além de estar votando aqui hoje, né, estão aí valorizando os funcionários públicos da Câmara Municipal, nós estamos também fazendo justiça e corrigindo a injustiça do passado. Muito obrigado. Por isso, peço a vocês o voto favorável.
Obrigado, senhor presidente. Solicito a vossa excelência que assuma novamente a presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Em votação. Lavar. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 1 contra o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 150 de 2023. Altera dispositivos da lei municipal número 8.298 do dia 3 de julho de 2017. Que expôs sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira e vencimentos e atribuições dos seus servidores. Solicito o secretário de próximo projeto.
Sem mais projeto, ordem do dia, presidente.
Passando para a segunda parte de trabalhos, quero agradecer a presença de todos os vereadores e os presentes na Câmara Municipal.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente e demais vereadores,
eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto e eu gostaria que os vereadores que estão aqui permanecessem, por gentileza. Eu acredito que ninguém está aqui nessa casa para brincar. Quem entrou pela porta da frente fomos nós, eleitos pelo povo. E o que que o povo espera da gente? Primeiro de tudo, seriedade. A gente está aqui para ser sério, para aprender quando a gente não sabe. Na dúvida, chamar quem tem que explicar, que é o que a gente tem feito. Mas, infelizmente, o que aconteceu aqui na quinta-feira, com um projeto prontinho para ser votado, o encantador de serpente funcionou e fez o que fez. Então, eu gostaria de falar para as pessoas o seguinte: eu estou presidente da Comissão de Assistência Social, aonde o idoso está incluído. Aonde que entrar na cabeça de vocês que eu vou votar contra o idoso? Então, o que o vereador Anderson mostrou ali, e foi bom, porque teve uma turma lá no Icaraí, olha para você ver como que o povo está atento. Teve uma turma de moradores no bairro Icaraí que, quando viu as fotinhas, falaram assim: tem algo errado nisso aqui. Está errado. E um monte de gente me ligou. Eu falei assim: vamos aguardar na semana que vem, que aí vocês vão ver, vão tirar as conclusões de que tá do que está errado ou não. E mais uma vez eu volto a falar, muito obrigado por aqueles que estiveram presentes no restaurante popular. E eu não estou aqui para brincar, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Às 16 horas e 58 minutos, do dia 17 de outubro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 64ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.